Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 24 de junho de 2014, 15 horas e 53 minutos. Solicito ao deputado Lair Francisco que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 153 de 2014, Poder Executivo encaminha projeto de lei que ratifica a criação de cargos em comissão e dá outras providências. Mensagem 155 de 2014, Poder Executivo, comunica a sanção do PL 1926 de 2013. Mensagem número 156 de 14, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1818 de 2014. Mensagem número 157 de 2014, Poder Executivo, propõe modificações no projeto de lei 1911 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e das outras providências. Projeto de lei da nobre deputada Eliana Pedrosa, inclui a festa da folia do Divino, da paróquia do Divino Espírito Santo do Guará 2, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Requerimento do deputado Olaí e outros. Requer a prorrogação do prazo do funcionamento da Comissão Especial da Copa do Mundo 2014. Dois requerimentos da nobre deputada Eliana Pedrosa. Requer informações à ordem do governo do Distrito Federal. Oito indicações do nobre deputado Patrício. Ata sucinta da 53ª sessão ordinária em 18 de julho de 2014. Aonde eu solicito a dispensa da leitura e aprovação da mesma, nobre presidente Vazinho de Rori.
Acolho questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lido e aprovado a ata da última sessão ordinária. Esta presidência retifica que na sessão ordinária do dia 18 de junho foram lidas 12 indicações do deputado Agaciel Maia e 2 indicações do deputado Robério Negreiros. Nós temos até o momento 3 parlamentares em plenário, ou melhor, 4, 5 parlamentares em plenário. Com mais um parlamentar, deputado doutor Michel, a quórum, daremos início ao comunicado de parlamentares. Convido para fazer uso da palavra deputada Eliana Pedrosa, pelo PPS. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra no plenário nesse momento. Convido para fazer uso da palavra deputado professor Israel Batista, liderança do PV. Também não se encontra em plenário. Convido o deputado Alírio Neto para fazer uso da palavra por 3 minutos, deputado, por gentileza. Pela liderança do PEM.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputadas, colegas de trabalho, assessores, eu subo a essa tribuna para manifestar a minha posição, inclusive, que acabei de passar para o presidente no Colégio de Líder, por ser totalmente contra a votação da LOAS ainda esse semestre. Eu quero apenas fazer a leitura do relatório da minha assessoria para que a gente possa compreender melhor e tornar isso bastante transparente. Motivo 1. Votar LOAS sem as devidas informações e o necessário embasamento jurídico é uma temeridade. A proposta de tramitação que se pretende aprovar afogadilho nessa casa pode resultar em sérios problemas, tal como ocorreu com o PEDOTE em 2009, que enfidou totalmente desfigurado por causa de diversos dispositivos que tiveram a sua eficácia cassada pela Justiça e que só pode ser ajustada através da atualização promovida em 2012. Essa sim, feita com cuidado e atenção, sem ter sofrido qualquer questionamento judicial posteriormente. 2. A proposta da LOAS em tramitação na Câmara Legislativa teve a sua estrutura legal e urbanística aprovada pelo COPLAN DF. Acontece que esse organismo, devido a equívocos em sua composição, teve as suas decisões cassadas pela Justiça, conforme consta no acordo 794.921 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. sequer os recursos interpostos pelo GDF lograram êxito naquela egrégia Casa de Justiça. Ou seja, votar lois como querem representa trilhar a ilegalidade e, por que não dizer, afrontar a decisão do Poder Judiciário. Três, outro fato grave é que emendas sem qualquer numeração foram submetidas à apreciação da SEDAB, conforme consta no relatório de demandas do PLC 79 de 2013, LOAS-GESUR. Essas emendas não foram incorporadas ao processo da LOAS, não estão integradas no corpo do processo, consoante determinação do regimento interno. Então, por que foram submetidas à análise? Com que intenção? Emendas número 4. Emendas propostas por parlamentares não foram em sua totalidade analisadas pelos técnicos da SEDAB, conforme consta no relatório resposta da SEDAB, emendas apresentadas nas comissões e em outros documentos. E aquelas que chegaram a ser vistas tiveram respostas inconclusivas e defeituosas, sem a fundamentação exigida para lastrear o projeto de forma que se possa estatuir. 5. Justifica a SEDAB que muitos problemas que surgiram relacionados à definição de parâmetros urbanísticos após a aprovação da LOAS serão resolvidos por meio de instrumento compensatório urbanístico, mas que instrumento sequer existe formalmente? O instrumento sequer existe formalmente. Ele não se encontra regulamentado em qualquer norma. Como então resolver tais problemas? Só mais alguns minutos, senhor presidente. 6. Falta informações imprescindíveis acerca da LOAS para que os deputados possam votar sem preocupação e sem correr o risco de sofrer qualquer tipo de suspeita no futuro. 7. Quando se fala em falta de informações, podemos nos referir mais recentemente ao ofício número 01 de 2014 da CEOF, encaminhado no dia 20 de maio do corrente ano à senhora secretária da SEDAB, Jane Dill. Das várias informações solicitadas pelas três comissões relacionadas, quase nada se chegou a esta casa e o que chegou veio de forma genérica, sem um laço exigido para dirimir as dúvidas suscitadas. Inclusive, os mapas vieram fragmentados e com novas alterações. O mapa de São Sebastião, por exemplo, foi totalmente alterado. Isso é inaceitável do ponto de vista legal, tendo em vista que as novas alterações deveriam ser submetidas à COPLAN. 8. Emendas de parlamentares sobre assuntos semelhantes ou análogos tiveram respostas distintas. Como explicar esse tipo de postura? E a introdução de alterações no texto da SEDAB, mais de 60, posterior ao encaminhamento da proposta da LOAS à Câmara Legislativa, se deu de forma equivocada, sem respeitar os devidos processos legais desta Casa. 9. As alterações e os novos mapas propostos pelo GDF e as emendas de parlamentares não deveriam também ser submetidos ao COPLAN? Conforme exige o artigo 219 da Lei Complementar 803 de 2009. 10. Na última reunião realizada com a presença dos relatores da matéria e outros deputados, ficou acertado que as emendas de parlamentares seriam analisadas com cada um de seus autores e que, inclusive, a SEDAB manteria uma estrutura na casa para diminuir qualquer dúvida que surgisse. Afirmo que eu, por exemplo, não fui chamado em momento algum para discutir as emendas de minha autoria. Não sei informar se outros deputados foram, mas, no meu caso, especificamente, não. 11. Sobre esse assunto, devo ressaltar que ficou convencionado que o ex-deputado Chico Floresta, atual secretário adjunto da SEDAB, seria o representante legal daquela secretaria para fazer interlocução com esta casa, quanto às dúvidas existentes e à discussão sobre as emendas propostas. 12. Não sei se todos estão seguros e possuem informações necessárias para aprovar LOAS. Esse não é o meu caso, ou seja, não estou seguro a tão ponto e tão pouco detenho as informações necessárias e fundamentais para o meu voto. 13. A proposta da LOAS foi aprovada pela Comissão de Assuntos Fundiários sem que as emendas, aproximadamente 100, propostas de última hora na própria comissão, fossem analisadas e debatidas pelas demandas parlamentares e seus assessores. Senhor presidente, senhores deputados, esse é o relatório feito pela minha assessoria, que acompanha, desde o primeiro momento, a tramitação da LOAS nessa casa. Lembrando que são técnicos de alta qualificação, já que trabalham nessa casa desde a fundação do Poder Legislativo. Portanto, deixo bem claro que a nossa posição do Partido Ecológico Nacional e a posição do deputado Alírio Neto é... Nós somos totalmente contrários à votação da LOAS.
Deputado,
até dirimir... Com certeza, deputado.
Eu pediria objetividade, já que o deputado já ultrapassou 6 minutos.
Mas, olha só, eu acredito que com o número de pessoas que tem aqui, senhor presidente, se a gente continuar falando até que os outros desçam, a gente ganha até tempo, porque se encerrar a fala de todo mundo, o senhor vai ter que encerrar. Então,
sim,
acho que o senhor devia deixar.
Deputado, há um tempo, porque tem outros que querem falar.
Então tá, mas eu queria uma parte de Vossa Excelência para corroborar com tudo que o senhor falou e dizer também que foi feito várias audiências públicas nas cidades satélites, onde a população colocou o que necessário seria para que se desenvolvesse as cidades. E essas audiências públicas não foram atendidas dentro da Luoz. Então, para que foram feitas essas audiências públicas, onde nós, deputados, representantes daquela coletividade, ficamos muitas vezes, veja que é uma redundância, a ver navios junto à nossa comunidade local. Lá em Sobradinho, por exemplo, está engessado. Não deixaram o potencial construtivo aumentar, não deixaram o gabarito da cidade aumentar. Eu não propus nenhuma para não dizer que eu estava fazendo qualquer tipo de aumento para poder me locupletar, e assim a população o fez e não deixaram, e agora nós somos pegos de surpresa numa questão onde querem votar assonadamente a Luoz. Então eu quero aqui me ombrear a Vossa Excelência e dizer também que sou contra a votação da Luoz neste momento e que não dá para que nós, assodadamente, votemos de hoje para amanhã a Luoz. Quero me obrigar a Vossa Excelência e, como relator na COF, não farei o relatório da Luoz na COF nestes dias de hoje e de amanhã. Era isso que eu tinha a falar neste momento, senhor presidente.
A deputada Arlete também está pedindo uma parte. O presidente...
Eu quero só dialogar com o deputado Alírio e com o deputado Michel para dizer que a liderança de governo não solicitou e não solicitará que seja colocada em pauta este projeto de lei. Portanto, não se coloca esse debate. Nós não vamos propor que seja votado hoje ou amanhã a Luoz. Né? Estamos propondo um outro calendário, reconhecendo o esforço por parte, sobretudo, do deputado Wellington, que foi o relator da CAF, em tentar construir uma proposta. Nós reconhecemos esse esforço, mas temos também consciência de que o conjunto dos deputados não tiveram acesso, não tiveram tempo sequer de examinar o conjunto do parecer que ele proferiu. Portanto, não é possível e nós não vamos fazer nenhum atropelo para que votemos assodadamente, nem hoje, nem amanhã, a Luoz.
São duas informações extremamente importantes que a gente tem aqui. A líder do governo coloca que não fez esse pedido. E a observação que o doutor Michel faz, deputado doutor Michel, é de muita relevância, porque se tem audiência pública e a população se posiciona favorável a determinado assunto, esse assunto tem que, de alguma forma, ser colocado dentro do procedimento, que, pelo menos do processo que viria para essa casa, para que a gente pudesse debater. A sua colocação procede e agora fica a dúvida. Se em outras cidades também aconteceu o que aconteceu em Sobradinho, já que o senhor faz esse levantamento com certeza com propriedade.
Obrigado, deputado Alírio Neto. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco, nos solicitou que, em função de compromisso, que ele antecipasse. Deputado Olair Francisco, por 3 minutos.
Senhor presidente, o nosso compromisso é aqui do lado do plenário. Senhor presidente, eu só estou fazendo aqui o meu comunicado de líder hoje pelo PTdoB, porque eu entendo que ele também pode trazer muita coisa positiva. Deputado Wellington, há mais de 45 dias, deputado Chico Vigilante, líder Arlete, que nós estamos aqui, meu grande amigo Michel, com membros das pessoas da Polícia Civil, querendo que o concurso deles vença no próximo dia 30, querendo que o governo dê o direito deles de entrar na academia. Se não publicar isso até o dia 30, que vence o concurso, 200 e poucas pessoas vão perder o direito de fazer a academia. Portanto, eu queria pedir à senhora que intervisse no executivo, líder Arlete, para que essa questão fosse resolvida. Mas, senhora, pois
uma
não.
Parte. Só para explicar a todos que esse tema tem sido tratado reiteradamente no governo pelo deputado Vasni, pelo deputado Michel, pelo deputado Alírio, por tantos outros parlamentares que tem Chico Vigilante, Rony Nemer, o Wellington Luiz, todos têm procurado e todos sabem que a posição do governador é de buscar uma janela jurídica que permita a ele atender esse pleito. Então, porque as pessoas têm que entender também que o seu direito não pode representar o não direito dos outros. Então, o governo está estudando uma saída jurídica para poder chamar essas pessoas todas para fazer o curso, sem prejuízo das outras pessoas que já estão no caminho da sua própria contratação futura. Tá certo? Então, é isso. Todos sabem, não é má vontade, o governo está trabalhando nisso, já fez várias reuniões com a participação de vários deputados, já estivemos com o governador várias vezes para tratar desse tema, e no momento que tiver uma saída jurídica que não atrapalha os outros, o governador com certeza vai encaminhar para que essas pessoas sejam chamadas também a fazerem o curso.
Porque, deputada Arlete, é muito difícil. 200 e poucas pessoas ficam aqui nos nossos gabinetes, ficam aqui na Câmara todos os dias. Aonde vai, no Distrito Federal, eles estão lá tentando falar com o governo, tentando resolver o problema deles.
Dá uma parte, deputado.
E não entende... Eu vou dar a parte para a Vossa Excelência. E no entendimento deles, no próximo dia 30, segunda-feira, o direito deles acaba. Então, eles estão agoniados. Eles devem ter procurado Vossa Excelência hoje. Eles estão de gabinete em gabinete. Então, a gente tinha que dar um pontapé positivo aí, pois não?
Nós temos conversado no âmbito da Secretaria de Administração e na Secretaria e com a direção da Polícia Civil, o parecer do diretor da Polícia Civil é de que, uma vez homologado, o atual concurso e aqueles que fizeram a academia, ele, diretor da polícia, debruçará juntamente com a Secretaria de Administração para poder encontrar uma saída para a convocação dos 217 ou 250 para a abertura do curso para eles, mas que neste momento eles não gostariam de correr o risco de ter qualquer interpelação judicial e procrastinar a nomeação, porque caso contrário, com a chegada do período eleitoral, traria enorme dificuldade na absorção desse conjunto em torno de 1.200 concursados. É esse o quadro que existe.
Só dois da partezinha rápido para o deputado Ailton e para o deputado Alírio.
Só uma partezinha aqui, senhor presidente, e parabenizar o deputado Alaí, né, por chamar essa pauta. E eu quero me somar aqui ao Elton, né, ao meu grande amigo, que já foi presidente dessa casa, viu, deputado? Eu sou um bombeiro, todo mundo sabe da paixão que eu tenho pela corporação, sou funcionário público. Quando eu levantei aqui a bandeira da convocação dos novos bombeiros, essa casa aqui realmente veio junto, somou. O deputado Michel, estou vendo aqui, que também é outro companheiro aí, que é um lutador também. Então, eu quero me somar à Vossa Excelência, deputado Lai, e pedir. Gostei muito de ouvir o nosso presidente, mas quero me somar para que isso seja o mais rápido possível, porque são novos profissionais que estão querendo somar ao quadro da Segurança Pública de Brasília, passaram num concurso que todo mundo sabe que não é fácil, estão aí no seu dia a dia. E eu quero dizer que acamparei com vocês onde vocês quiserem, onde estiverem, para que a gente possa buscar junto ao Executivo a nomeação de vocês. Eu me somo a essa bancada como bombeiro. Está aqui os deputados que representam os senhores, mas eu quero me somar a eles, quero ser um soldado deles na luta e na guerra de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí.
Senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizá-lo novamente, deputado Ali. Eu estou começando a achar que eu vou ter que abrir um fã-clube e ser sócio do presidente do seu fã-clube, porque o senhor sempre vem com os assuntos bem interessantes na casa. Na verdade, existe aí uma experiência anterior já ocorrida com relação aos concursos da Polícia Civil. E já houve, no passado, algo semelhante a aproveitamentos de concursos, semelhante a esse em 2009, 2012. E E deixar bem claro, ainda, que ao conversar agora com o doutor Ibanez, que é presidente da Ordem, a grande preocupação que a gente tem é que, ao ser homologado o resultado do concurso, ele praticamente dá como encerrado. E a gente teria uma dificuldade de dar prosseguimento no discurso de aproveitamento dessas pessoas, desses concursados, que lutaram muito para chegar lá. Mas a própria OAB, através do presidente Ibanez, que está aqui, já manifestou que é possível fazer homologação parcial, para que não feche a porta para essas pessoas. Ocorre que esse procedimento foi encaminhado novamente para a Procuradoria. E nós sabemos, e aí sem nenhum demérito à Procuradoria, nós sabemos que o processo na Procuradoria, por ter um trâmite um pouco mais lento, demora muito tempo a sair um resultado. Então teria que ter uma decisão política da Secretaria de Administração para ir até lá o Procurador-Geral para que pudesse ter um posicionamento antes do dia 30, porque se homologar, a Polícia Civil homologar o resultado, efetivamente, vamos ser claros, fica muito difícil juridicamente aproveitar vocês. Aqui a gente tem esse princípio, pelo menos nós trabalhamos aqui com muita transparência, o deputado Olaí e todos nós aqui nessa casa temos tido muita transparência nesse processo. Ninguém quer enganar ninguém. De fato, eu quero deixar bem claro, homologado o resultado, a própria OAB está aqui, exatamente a preocupação da OAB, através do doutor Ibanez, de mostrar que é possível fazer uma homologação parcial, é para deixar a porta aberta, porque se fizer uma homologação definitiva, vou deixar bem claro, dificilmente, juridicamente, se consegue aproveitamento dessas pessoas que tanto suaram para chegar onde eles estão.
Obrigado, deputado. Já são 9 minutos, Olaí. Deputado. Por gentileza, conclua. Deputada. Sim, naturalmente, deputado.
Deputado Olaí, parabenizo o senhor por trazer na sua fala de líder esse assunto ao plenário e dizer que hoje, aqui na Câmara Legislativa, nós estamos fazendo um esforço para aprovar o projeto de lei que diz respeito aos procuradores, a defensores e advogados de empresas públicas. E projetos esses que chegaram semana passada aqui na casa. Então, eu acho que seria muito oportuno que nós, e através do doutor Ibanez, pedisse, já que os procuradores vieram até a casa e pediram que nós votássemos num regime de urgência urgentíssima, deixando de lado o trabalho das comissões da casa, do trabalho das comissões normais, dentro das suas reuniões normais, que também pudesse dar a mesma celeridade e o mesmo tratamento para que eles pudessem ter essa homologação parcial. Doutor Ibanez, nós vamos pedir ao senhor e vou pedir ao nosso presidente, o nosso presidente aqui da casa, que faça esse encaminhamento ao Procurador-Geral do Distrito Federal. Afinal de contas, se eles vieram à casa hoje e lá na reunião de líderes nós acordamos que votaríamos nesse regime de urgência urgentíssima, passando por cima de toda a nossa programação, por que que eles também não podem trazer esse projeto para cima e votar imediatamente, para que tantos profissionais percam a sua oportunidade e, mais ainda, que o Distrito Federal, que requer tanto de segurança pública, fique com essa deficiência ainda maior e essa lacuna ainda maior. Muito obrigado, deputado Olaí.
Obrigado,
deputado.
Presidente, só uma frase.
Eu pediria as manifestações, as palmas são possíveis, mas a corneta não é possível no plenário. Eu peço compreensão, mas que evite isso para que o bom andamento da instituição não seja comprometido. Muito obrigado aos colegas concursados da Polícia Civil. Conclua, deputado Olaí Francisco.
Só para concluir, presidente. Aí que eu entendo que eu estou totalmente, o meu raciocínio está certo. Que a pessoa tem o direito de fazer a academia dele, isso não está dizendo que ele vai ser contratado. Portanto, não traz problema eleitoral por ano de 2014. Eles podem ser contratados em 2015. Eles apenas têm o direito de fazer a sua academia. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, deputado Olaí Francisco. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, por gentileza. Após deputado Chico Vigilante, deputada Liliane Roriz. Me ajuda aqui.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa questão dos concursados da Polícia Civil do Distrito Federal, todos nós deputados, e eu tenho participado diretamente dessa discussão com o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, já tratei com o próprio governador Agnello Queiroz, tenho conversado com o pessoal da Procuradoria e da Consultoria Jurídica do Distrito Federal e eu acho que nós vamos chegar no bom entendimento. Senhor presidente, eu tenho acompanhado, e acredito que o Brasil e o mundo têm acompanhado, o desenrolar da Copa do Mundo no Brasil. Aquilo que a presidenta Dilma dizia que seria a Copa das Copas, e que agora a própria imprensa internacional já classifica efetivamente como a Copa das Copas. Verificar um jornal da importância que tem, o principal jornal dos Estados Unidos, ontem estampa uma matéria de página inteira colocando a questão do Distrito Federal de Brasília, a organização da Copa aqui em Brasília. Só tem um ponto que eu não concordo, é que eles disseram lá que nem parece o Brasil, né? Em função de termos de organização. E é preciso que a gente diga que esse é o reflexo dos avanços que nós tivemos no país. Portanto, eu acho que estava na hora desses que criticaram, que xingaram, que espernearam, que falaram mal do governo brasileiro, estava na hora de pedir desculpa à nação. Estava na hora de pedir desculpa à presidenta Dilma. Está na hora de pedir desculpa a todo mundo, porque a verdade é que a Copa deu certo. Os investimentos, e aí o deputado Olair Francisco aqui, que fez parte de uma comissão organizada nessa casa para acompanhar a Copa, ao qual eu passo uma parte, deputado Olair.
Deputado Chico Vigilante, as pessoas têm, principalmente dando a opinião sobre a Copa, e têm falado muito de Brasília. E eu quero falar sobre a nossa cidade. Durante 2011 para cá, nós fizemos nosso dever de casa. Nós preparamos as pessoas, nós qualificamos, nós preparamos a cidade, nós investimos, nós fizemos nosso dever de casa. Devido a isto, e esta Câmara aqui foi testemunha e acompanhou passo a passo disso. Devido a isso, nós estamos recebendo esses pontos positivos da nossa cidade. Porque muitos brasileiros também não via Brasília como turismo. E agora estão vindo e estão vendo que essa cidade, ela é uma cidade acolhedora, ela é uma cidade do amor, é uma cidade do bem. Portanto, essas informações, esses elogios que a gente está recebendo referente a Brasília, para mim não é novidade, porque eu ando canto a canto desta cidade e sei como esse povo é acolhedor. E sei como nós preparamos para receber, para fazer, e nós fizemos nosso dever de casa. Portanto, todos nós aqui, que somos representantes da comunidade, que somos fiscalizador, nós estamos aqui de prontidão para isso, nós fizemos nosso trabalho e nós entendemos que todas essas pessoas que foram preparadas, da segurança ao cidadão que recebe a pessoa lá no portão para dar uma informação, fizeram bem, aprenderam bem, e esses elogios para Brasília são fundamentais. Portanto, nós fizemos o que é certo, muito certo, trazemos a Copa para o Distrito Federal, que foi no governo anterior que se cadastrou para nós ser sede da Copa, nós assumimos essa responsabilidade, fizemos o nosso trabalho e agora nós estamos colhendo os frutos. Fruto bom, positivo. Brasília e todos nós estamos de parabéns.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. E repetindo, Brasília hoje é orgulho do Brasil. Deputado Arlete, nós que éramos criticados, já houve momento nesse país, deputado Dr. Michel, deputado Evandro Garla, aonde cheque de morador de Brasília era rechaçado. Já teve momento no Brasil onde carro de Brasília era apedrejado, porque Brasília se confundia com a malandragem e com a corrupção. Agora não, nós estamos de autoestima elevada, estamos sendo elogiados no mundo inteiro pela nossa capacidade de organizar as coisas. Portanto, está de parabéns o governador Agnello Queiroz, estamos de parabéns todos nós que proporcionamos esse momento que a gente está vivendo aqui no Distrito Federal. acho que o legado que a Copa deixa aqui no Distrito Federal é algo extraordinário. E depois nós estaremos aqui fazendo o balanço desse legado. Portanto, tenho orgulho de Brasília, tenho orgulho do governo da presidenta Dilma, anteriormente do presidente Lula, que foi quem viabilizou a vinda da Copa ao Brasil, e quero dizer que o que a presidenta Dilma profetizou aconteceu. Estamos realizando a Copa das Copas. Agora, os vira-latas que atacaram a presidenta Dilma, que atacaram esse país, dizendo que a gente não tinha condição de fazer uma Copa, deviam agora pedir desculpa nos seus meios de comunicação, eles que atacaram tanto a dignidade dessa nação. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, pelo líder do PRTB, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo. Deputada, por gentileza, por 5 minutos. Vilma.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, eu também queria rapidamente aqui me referir à realização da Copa do Mundo aqui no Distrito Federal. Eu estive há poucos dias na inauguração do mezanino da Torre de TV e fiquei sinceramente impactada pelo que ali foi feito de recuperação dos elevadores, dos pisos, a instalação de um café simpático, que as pessoas todas podem marcar um ponto de encontro lá, inclusive com a venda de produtos da agricultura familiar e do Cerrado. Depois, as escadas rolantes que descem até a feira da torre, a praça que foi totalmente recuperada, a nossa fonte luminosa, que é maravilhosa, uma das mais belas desse país. Então, tudo isso, aliado ao fato de que, em alguns dias de jogos, como, por exemplo, o jogo da Colômbia, era impressionante o clima de congraçamento que havia entre os estrangeiros e a população do Distrito Federal. Eu acho de um caráter pedagógico fantástico para o futuro da nossa cidade que isso tenha acontecido. Portanto, de fato, o governo do Distrito Federal está de parabéns pela maneira como organizou a Copa, como preparou a cidade para a Copa e que deixa como legado para a população do Distrito Federal tudo aquilo que foi construído, tendo em vista a realização da Copa. Eu tive a oportunidade de viajar, entrar lá no nova ala do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, e realmente as pessoas ficaram maravilhadas, porque nós não devemos nada a nenhum grande aeroporto do mundo com as reformas que foram lá construídas. Da mesma forma como o túnel que leva até ao aeroporto e todas as inovações que foram feitas na cidade, todas elas só colocam para nós muito orgulho de morar nessa cidade que é patrimônio cultural da humanidade e que está bem conservada, bonita, e que todo mundo de fora está vindo aqui elogiar a nossa cidade. Portanto, parabenizo o governo do Distrito Federal por isso. Mas eu quero também, senhor presidente, aproveitar a oportunidade para fazer aqui o pedido da liderança de governo para que nós possamos votar hoje, como além do apelo número 57, que está na ordem do dia, que nós possamos votar hoje extra pauta os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 1839-2014, projeto de lei 1859-2014, projeto de lei 1925-2014, projeto de lei 1938-2014, projeto de lei complementar número 85-2014,
Projeto de Lei Complementar número 89/2014, Projeto de Lei Complementar número 95/2014, Projeto de Lei Complementar 96/2014, Projeto de Lei 1728/2013. Depois eu passo para ti o texto aqui, você pode conferir. Projeto de Lei 1940/2014, Projeto de Lei número 1941/2014, Projeto de Lei número 1944/2014 e, por fim, o Projeto de Lei número 1911/2014, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, esse é o pedido da liderança de governo para que esses projetos possam ser apreciados hoje em extra pauta. Muito obrigada.
Senhor presidente, questão de ordem.
Daria a resposta posteriormente, deputada Arlete Sampaio. Questão de ordem, deputada Alírio Neto.
Senhor presidente, na verdade, até por uma questão de salubridade, já tem mais ou menos 60 dias que eu retornei a casa, fiquei um período fora, não tinha trabalhado aqui na nova estrutura. Já vi várias pessoas tropeçando nesse carpete. A situação dos taquígrafos também não é totalmente insalubre. Não seria possível, durante o recesso, ver a possibilidade da manutenção da casa sobre esse piso, a situação que ocorre? Agora mesmo nós tivemos mais um acidente com um colega de trabalho aqui, uma colega. Realmente, a situação de segurança dos servidores e da questão de salubridade, principalmente para os taquígrafos, é muito ruim. O senhor poderia analisar isso com os engenheiros da casa, achar uma solução para esse piso que realmente tem alguns defeitos e irregularidades?
Nós solicitamos da equipe técnica da casa a programação durante o recesso das obras necessárias, sendo o plenário prioridade. Uma vez que ele é utilizado, já duas semanas atrás, solicitei da equipe técnica, doutora Dulce, doutor Hugo, que são engenheiros e arquitetos, respectivamente, que cuida dessa matéria, além da empresa de manutenção. Já fizemos a solicitação e agradeço a atitude prudente de um ex-presidente, presidente dessa casa, que sempre serve de aprendizado para nós. Muito obrigado, deputado Ali. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB. Deputado Wellington Luiz, por gentileza.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aí o apoio de todos os parlamentares em relação aí o nosso trabalho frente à Comissão de Assuntos Fundiários, no PL 79, que trata aí da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Quero dizer a todos os companheiros que, de fato, houve um esforço enorme da nossa parte, de toda a equipe técnica, para que nós conseguíssemos votar esse projeto agora. Mas quero dizer para todos os meus companheiros que fiquem bem à vontade. Eu prefiro perder todo esse trabalho do que votar um projeto onde os nossos companheiros não estejam à vontade, onde não há ainda as informações completas, como bem disse o deputado Alírio, mas deixando bem claro, isso tem que ser realçado. Deputado, as informações não chegaram aos parlamentares, não por responsabilidade do relator ou do presidente da comissão, pura responsabilidade da CEDAB, que durante todo o tempo omitiu as devidas informações. Então é prudente sim, como foi bem pedido pela líder do governo hoje, que não se vote esse projeto agora. E que na hora que todas as informações aos parlamentares estiverem prestadas, aí sim nós teremos tranquilidade para poder votar e o deputado Michel dar satisfação à comunidade dele. A outra matéria, presidente, eu quero aqui, mais uma vez, chamar a atenção para o concurso da Polícia Civil. Hoje em duas situações. Hoje, se há uma segurança em Brasília, é em razão da Copa. Nós sabemos que Brasília hoje é uma cidade extremamente segura. E nós que estamos na polícia há 20 e tantos anos, deputado Alírio, deputado Michel, deputado Cláudio Abrantes, não se faz polícia sem policiais. Hoje o nosso problema não é de qualidade, não. É de quantidade. Nós temos delegacias abarrotadas de inquérito com 3 agentes nas sessões de investigação, com 3 agentes no plantão. Hoje você se faz uma delegacia com 40 policiais. Nós temos a grande oportunidade de dar uma resposta à sociedade nomeando todos os 1.200 que estão aguardando. É uma questão de necessidade. Agora, como deputado da base do governo, eu entendo as dificuldades que o governo tem em nomear todos de uma só vez. Então, que a gente faça um cronograma, que a gente possa dar a essas pessoas clareza nesse processo. E para que a sociedade saiba que nós temos um projeto para melhorar a segurança pública do Distrito Federal, que é exatamente nomeando esses policiais. Tenho certeza que se fizermos isso, porque nós temos condições de nomear os 1.200, né, que seja feito uma parcela agora em julho, outra em setembro, outra em dezembro, ou em duas vezes, com certeza absoluta, nós não estamos atendendo os candidatos, não. Nós estamos atendendo a ansiedade do povo de Brasília, que é por segurança pública. E nós temos essa dívida com a população de Brasília. Deputado Dalí, por favor, presidente.
Eu peço, pessoal do sistema, está verde aqui, deputado Dalí, eu não sei por que...
Som. Deputado Wellington, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela decisão da LOAS e confesso que cada vez a gente aprende um pouco mais aqui na casa. Veja só, havia uma responsabilidade sobre todo o procedimento e o seu esforço para que isso andasse, e a gente percebe esse esforço pela responsabilidade que o senhor tem com o voto que lhe foi delegado. Isso é importante ficar bem claro para a sociedade e pela importância da proposta. Em segundo lugar, quero lhe parabenizar mais uma vez e... Não preciso falar o que eu vou falar agora para Vossa Excelência, porque eu tenho liberdade, hoje todo mundo sabe que a gente já não tem um vínculo tão forte com a Polícia Civil, não nego isso, todo mundo sabe disso, embora tenha grandes amigos, me sinta policial e sempre serei. Mas eu digo desse vínculo eleitoral. Eu quero novamente dar meu testemunho que Vossa Excelência, na minha opinião, pelas suas atitudes nessa casa, eu que já tenho 3 mandatos, entrei aqui em 1990 como funcionário, Vossa Excelência é o parlamentar vinculado à Polícia Civil, que mais defende aquela instituição em todos os tempos. Levanta aqui e saio da minha cadeira para falar isso. Novamente vejo Vossa Excelência com muito bom senso na sua ação, na sua proposição, e quero deixar claro, essa garra que Vossa Excelência apresenta é a garra, a determinação que nós temos que ter para colocar essas pessoas de novo na Polícia Civil. Porque eles fizeram um concurso público que pode ser aproveitado, sim. Nós já fizemos, Vossa Excelência, quando era presidente do sindicato, sabe que na gestão do Dr. Kleber nós fizemos isso. E que outras gestões também foram feitas isso. Então, Vossa Excelência continua sendo aquela pessoa aguerrida que tem compromisso com a Polícia Civil e que tem defendido. Me sinto muito honrado em ter Vossa Excelência nos quadros dessa casa, principalmente por ser companheiro de profissão. Parabéns pelo trabalho.
Conclui, deputado.
Obrigado, deputado Alírio. Eu que me sinto honrado com suas palavras, deputado. E o senhor disse muito bem. Eu já, então, concluindo essa questão dos 1.200 que aguardam a nomeação, nós esperamos que essa casa, então, possa hoje, junto ao governo do Distrito Federal, junto à Secretaria de Administração, e que haja com clareza. Porque se tem uma crítica que se deve fazer, é a Secretaria de Administração pela forma obscura como mantém as suas informações. Então é fundamental que se faça isso. E também é necessário, e aí não tem fórmula mágica, o deputado Alírio disse isso, em 2009, como presidente do Simpol, juntamente com o deputado Alírio, juntamente com o doutor Kleber, ex-diretor da polícia, nós conseguimos nomear os agentes excedentes, nós conseguimos incluir no processo. Agora, em 2012, como parlamentar, nós fizemos isso com os peritos criminais. Então, não estamos inventando a roda. Concluído. O que nós queremos é dar condições dignas para a sociedade de Brasília ser atendido por uma polícia que tem qualidade, mas não tem quantidade. Ué. Então, presidente, é fundamental. Os excedentes, sim, hoje existem inúmeras informações, mas não houve nada de efetivo da Secretaria de Administração. Que a Secretaria, então, diga o que vai fazer. O doutor Ibanez...
Obrigado, deputado Wellington.
O doutor Ibanez fez um parecer irretocável. Duvido que colocaria o nome dele como um dos maiores advogados do Brasil se não tivesse certeza absoluta. A solução já foi apresentada. Falta boa vontade da Secretaria de Administração em acolher isso e fazer a sua parte. Então a gente espera que isso seja feito. Doutor Ibanez, parabéns pelo seu processo, pelo seu parecer. Pode ter certeza absoluta. Hoje nós vamos votar os projetos dos advogados, procuradores, em respeito a essa categoria que tanto tem contribuído por Brasília. Então, quero aqui mais uma vez, presidente, pedir o apoio dessa casa para que a Secretaria de Administração, né, seja clara. Se for nomear os 1.200, que diga como e quando. Se for convocar os excedentes, diga qual é o instrumento. Agora, ficar enrolando essa casa e os candidatos, ninguém aqui tolera mais. Muito obrigado. Obrigado,
deputado.
Boa parte, senhor presidente.
Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivale, deputado, pela liderança do PDT. Deputado Joivale, por gentileza.
Boa tarde, presidente. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que vieram a esta casa. Venham sempre. É muito importante que vocês compareçam, porque os deputados precisam da presença dos cidadãos nessa casa. Eu queria, presidente, iniciar lhe parabenizando e parabenizando o Colégio de Líderes e principalmente o deputado Wellington, que teve um esforço enorme nessa questão da Luoz, pela sobriedade da decisão de não votarmos a Luoz neste momento. Esse é um momento extremamente importante para esta casa, e uma lei dessa proporção que interfere e interferirá para o resto da vida dos brasileiros, ela realmente só pode ser votada quando tivermos dirimido todas as dúvidas, sem exceção. Então, a Câmara coloca e se coloca como realmente uma instituição ponderada e que entende as necessidades e a vontade das pessoas. Então, presidente, a líder de governo, todos os líderes que estiveram nessa reunião, que se colocaram claramente, eu quero parabenizar pela decisão consequente que foi tomada. E eu espero que a gente consiga atender os anseios, a partir dessa lei importantíssima, que a gente consiga entender isso e que possamos trazer a esta casa, que o governo possa colocar nesta casa o mais rápido possível, o zoneamento ecológico e econômico, que é fundamental e que baseia, vai dar base a essas leis, PPCUB, Luoz e PDOT. Né? E que a gente possa atender de forma distinta as regiões administrativas, tratando de forma diferente os diferentes. Então, essa é a lógica, presidente, eu gostaria de fazer isso, foi uma posição do PDT, meu, da deputada Celina e do PDT. Então, eu gostaria que agradecer e parabenizar todos os líderes por essa decisão. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Convido para fazer uso da palavra deputado Agaciel Maia, pela liderança do PTC, também por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu gostaria também, já fiz isso pessoalmente, ainda ao governador, manifestar favorável ao chamamento dos concursados que estão aqui em plenário, tá certo? Que o governo possa se empenhar. Queria aproveitar também para fazer um registro, um elogio. Tive no estádio elogio ao policiamento, tanto os policiais civis quanto aos militares, pela organização, pelo trabalho que fizeram com eficiência, né, porque era quantidade, e com eficácia pela qualidade. Portanto, eu quero parabenizar a Polícia Militar do Distrito Federal pelo trabalho que vem fazendo na Copa, como também o Corpo de Bombeiros e os policiais civis. Mas, deputado Chico Vigilante, hoje eu queria tratar de um tema específico. Nós sabemos que o governo do Distrito Federal tem feito um programa habitacional da melhor qualidade. Nós já estamos aí com a distribuição de quase 20 mil residências de qualidade, são 93 inscritos, nós temos o Paranoá Parque, apartamentos de qualidade, nós temos a construção do Mangueiral, nós temos a construção do Riacho 2, vamos ter a construção também no Vajão. Existem vários outros projetos habitacionais. Mas o que eu quero reclamar, deputado Arlete, é do fato de que as construtoras que ganham esses projetos, deputado Olaí, elas não compram nada na cidade. A construção, por exemplo, do Paranoá Parque, o comércio, as lojas de construção civil do Paranoá e das cidades vizinhas ali não venderam nada. Nada. Vieram os materiais, deputada Helena Pedrosa, tudo de fora. Teria que o governo, ao fechar esses editais, condicionar que a construtora que ganhar a licitação, que adquira os materiais da própria cidade das quais ele está fazendo a construção ou as construções. Não é justo vir uma empresa que ganha uma licitação de fora fazer um conjunto habitacional, às vezes de mais de 200, 300 apartamentos, e trazer o material de construção todo de fora, em vez de comprar na cidade, para que gere emprego na cidade, para que potencialize o comércio da cidade.
Deputada,
então, eu quero ver qual é a forma, a proposição legislativa adequada, se é um projeto de lei, deputado Joy Vale, ou se é uma indicação para que o governo, para que o governador tome as providências, condicionando, se construir deputado o Paranoá Garcia, Parque, que o material de construção seja comprado no Paranoá. Se fizermos o Riacho Fundo 2, que seja no Recanto, ou no Riacho Fundo 2, ou no Riacho Fundo 1, a aquisição do material. Isso é uma forma de dinamizar a economia do Distrito Federal. Nós não podemos fazer com que as empresas ganhem o dinheiro no Distrito Federal, mas, no entanto, gerem renda e riqueza em outro estado. Isso está muito desigual. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Deputado Garcia, o agravante ele pode se tornar até maior. Primeiro que isso é um benefício. Aí, quando o governo faz o edital, dá benefício para as empresas, porque como é obra social, que eles, no intuito de construir mais barato e fazer uma obra mais barata, dá o benefício para a empresa. Mas só que ele pode condicionar o seguinte, que além de dar o benefício, que as compras sejam naquela região. Portanto, Vossa Excelência, o senhor diz aqui que não é empresário, que foi um funcionário público, mas o senhor acaba de fazer um golaço. É fundamental esse debate que o senhor traz aqui nesse plenário nessa tarde e a gente, se a gente puder fazer uma modificação, fazer um projeto de lei que regulamenta isso aqui pela Câmara, a gente tem que fazer. E se não, que o Executivo mande para cá para a gente aprovar e resolver esse problema. Porque essa questão que o senhor está falando aí, ela é muito importante para os comércios locais. Não só a geração de emprego, mas a geração também de compra. E etc, etc. Parabéns, Vossa Excelência.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um empresário bem-sucedido da cidade e um político competente. Portanto, deputado Wagner, eu sei que Vossa Excelência é muito compromissado com essas questões sociais. Eu quero fazer exatamente esse apelo. Quando formos construirmos várias unidades habitacionais, nós temos prevista mais de 60 mil, que seja condicionado, deputado Chico Vigilante, que a mão de obra e o material de construção seja comprado aqui, na própria cidade, ao invés de vir de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Obrigado, deputado Agaciel Maia. O último inscrito é o deputado Paulo Roriz, que transferiu a deputada Celina Leão. O PDT já se manifestou, como ainda chegaremos lá. Convido o deputado Ailton Gomes, por gentileza, por 5 minutos. Eu vou pedir, deputado Ailton Gomes, em função já do quórum, que a gente procure manter no horário de cada um dos parlamentares para conseguirmos adentrar a pauta. Só um minutinho, deputado. Deputado Ailton, por gentileza.
Boa tarde a todos e a todas, aos nobres pares. Boa tarde à galeria, aos nossos companheiros que estão aí da Polícia Civil, que está buscando aí a sua nomeação. Eu sou um bombeiro apaixonado e torço por vocês, que eu sei o que é ser um funcionário público. Estou vendo também a ordem aqui em busca, todos os advogados, contem também com o meu apoio, parabéns. Eu acredito que está aqui o Libães, parabéns, viu, mestre? Já tenho em mãos o projeto de vocês, é salutar e conte com essa casa aqui. Senhor presidente, agradecendo a Deus a mais uma oportunidade, eu quero aqui dar sequência a uma fala da semana passada. É público notório o que foi que aconteceu com o deputado Ailton, né, naquilo que eles chamam de julgamento, lá na terceira vara civil do Tribunal de Justiça. Essa semana eu fui amadurecendo as ideias e fui percebendo o que, que de fato tinha acontecido ali. Tudo menos um julgamento. O fato do Tribunal de Justiça não estar ligado ao Distrito Federal faz com que um desembargador diz que esse poder aqui não tem que existir. Diz que esse poder aqui, se fizer um recall, pode acabar com o poder legislativo. Mas eu entendi por quê. Porque eles estão ligados à União. Então ele não tem responsabilidade, deputado Joey, com essa casa que é a casa democrática, que é a casa do povo, o povo põe, o povo tira. Isso aqui é a forma mais direta de participação popular, é o legislativo. E eu, que tinha sido julgado, numa primeira instância, por um juiz que está sob suspensão no STJ, meu processo subiu para a segunda instância, e quando eu imaginei que ali se faria justiça, vem um desembargador. E para poder justificar aquilo que não tem justificativa, me dizer que pode julgar sem prova, não deu voz nem para os advogados, e eu quero parabenizar o presidente da Ordem que está aqui presente, que junto ao presidente da Ordem Nacional, na fala daquele desembargador no dia que chamou os advogados de indecisos, e outras coisas que eu prefiro nem citar aqui mais, que já falei, eles tiveram que fazer uma nota de repúdio pelo posicionamento daquele desembargador. Porque a voz dos advogados estava sem peso, perdendo a voz. O cara estuda 5 anos, passa por tantas formações, se prepara para fazer uma defesa, e alguém chega e fala que é comigo, é por aproximação, é por o que eu acho, é porque eu imagino, não é mais pelo que está escrito. E eu, até onde eu entendo que um juiz, ele tem que julgar, é o que está escrito, é o que se manda a lei, é o que tem prova ou que não tem prova. E naquele momento, quando o desembargador da terceira turma fez uma fala para tentar justificar o injustificável, porque ao fazer aquela condenação sem prova, ele colocou o deputado Ailton numa dificuldade, não foi só com os pares, não. Numa dificuldade com a sociedade, mas pior, ele me colocou na dificuldade com minha família. Eu tenho filho adolescente, eu tenho pai, eu tenho mãe. E uma pessoa jogar a vida do outro sem nenhuma prova, só porque ele é o juiz, só porque ele é a pessoa que ele imagina que é. E ele, daqui a pouco vocês vão ouvir aqui o que ele, para mim julgar, teve que julgar toda a Câmara, todo o Poder Legislativo, teve que dizer que esse poder aqui não tinha nem que existir. E eu entendi depois, porque realmente eles estão ligados à União, não precisa nada daqui do Legislativo local. Mas quando ele inventa um valor muito longe daquilo que ele coloca no documento, ele põe até a segurança dos meus filhos na escola em xeque. Quando ele inventa um valor que ele, nem ele sabe de onde ele trouxe aquele valor, ele não sabe nem de como ele calculou aquele valor, porque ele disse que pode rever. Como é que ele julga alguma coisa já dizendo que pode rever? Então ele não tem firmeza, não tem certeza. Como é que ele condena alguém? Eu tenho pai, tenho mãe, gente. Eu tenho esposa e filhos. E esse legado eu não vou deixar para o meu filho. De ser julgado por um tribunal que diz que para condenar não precisa de prova. Não me curvarei. Não me deixarei amarrar em pé de alface. Você pode ter certeza que seja a última coisa que eu faça da minha vida, deputado Arlete. Mas vou provar para a sociedade que aquilo que aconteceu, deputado Chico Vigilante, não foi um julgamento. Ficou muito claro uma perseguição política.
Deputado Ailton Gomes. Vossa Excelência me concede uma parte? Deputado Ailton Gomes, eu quero fazer uma parte apenas em relação ao Executivo. Quando as pessoas pregam que essa casa não deve se prolongar, que ela deve ser extinta, imagina, Vossa Excelência, se não tivesse o Poder Executivo com as portas abertas, aonde esses homens e essas mulheres estão aqui brigando pelo seu direito, aonde eles estariam? Imaginam, hoje aqui, nessa sessão de hoje, nós temos aqui o presidente da OAB, que a OAB, sem dúvida nenhuma, é uma das instituições que nós mais respeitamos no Distrito Federal e no Brasil. Ele está aqui porque tem um projeto fundamental para a sociedade, para os legisladores, para a OABDF, para os procuradores aqui nesta casa, que tem de ser apreciado e tem de ser votado. Esta casa aqui, ela tem uma diferença muito grande, deputado Joy, porque aqui, de fato, é a casa do povo. Nós temos que trabalhar para fortalecer as instituições, todas elas, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, as instituições da OAB e etc, etc. Porque só tendo as instituições fortalecidas é que nós podemos trabalhar para que menos injustiça aconteça neste país tão grande e tão maravilhoso que é o Brasil.
Agradeço, deputado Alaí, a sua parte, acrescento ao meu depoimento e digo, sempre respeitei e sempre vou respeitar. Eu sou bombeiro, eu conheço de hierarquia, e o bombeiro, quando ele chega no socorro, ele não pergunta partido político, classe social, religiosa, nem mesmo onde mora. Ele atende o próximo como o próximo. E eu sempre tive isso como princípio. Os poderes são harmônicos, mas são independentes, mas exigem respeito entre si. E esse desembargador, eu quero mostrar para o senhor aqui, deputado Chico Vigilante, olha o que, que ele fala, na sua fala, para encontrar uma justificativa daquilo que não tem. Sabemos que a população brasiliense está profundamente chocada e consternada com a Câmara Legislativa há muito tempo. Ou seja, se fôssemos fazer uma espécie de recall, a população brasiliense talvez abrisse mão dessa autonomia de ter uma Câmara Distrital. Porque essa Câmara que aí está tem sido, até hoje, com raríssimas exceções, apenas um poço de negociata e de corrupção. Eu quero pedir, e hoje foi tirado um documento na mesa diretora, em nome de todos os deputados, eu vou continuar a fala, mas eu quero pedir que esse desembargador possa nominar quem faz negócio nessa casa. Possa nominar quem é corrupto aqui nessa casa. Como é que ele faz uma afirmação de um poder onde tem 24 deputados? E ele joga no balanço, deputado Joey, e Vossa Excelência, que sempre foi pelo rito, como é que um desembargador, ao proferir um voto, coloca que essa casa não tem que existir e aqui é um balcão de negócio e de corrupto, que ele apresente os nomes dessas pessoas. E isso eu vou querer. Então, que dando moral pior é esse que se quer pretender que o fato de a população não confiar nos seus representantes? Votam neles porque não há alternativa, mas todos sabem. Gente, votam neles porque não há alternativa. São mais de 800 candidatos. Tem um voto nulo, branco, você pode justificar em outro lugar. Como não tem alternativa? De 840, os 24 melhor votados, escolhidos pela sociedade, está aqui. Como é que ele fala que ele não tinha alternativa? Que descredenciamento é esse? Vota neles é porque...
Eu, claro.
Mas todos sabem, porque é público e notório que não se dá 10 centos de réis de mel coado por qualquer deputado distrital. Não se dá 10 centos de mel coado por qualquer deputado distrital, deputado Chico. Esse é o desembargador que proferiu o voto onde eu esperava a justiça. E ele me diz que é criminalista e que não precisa de prova. E expõe o cidadão à sociedade, e expõe o cidadão diante da sua família, e as pessoas te olham atravessado. Mas hoje a mesa diretora, com a presença do deputado Asni, com a presença da deputada Eliana e do deputado Ailton Gomes, nós tiramos o encaminhamento, o documento já está assinado, e acrescentou a assinatura o deputado Agaciel e Israel, para que a...
Meu deputado, Vossa Excelência já falou 10 minutos, eu vou pedir que Vossa Excelência conclua.
Nós vamos encaminhar esse documento, deputado Chico. Um documento retirado hoje da mesa diretora ao nobre presidente daquele poder no qual eu confio, acredito, como eu sempre falei aqui nessa casa, acredito no Poder Judiciário.
acredito nos poderes. E eu tenho certeza que o presidente daquela casa, através das normas internas daquela casa, vai solicitar, vai exigir que esse desembargador peça uma desculpa pública ao Poder Legislativo. Porque, repito, não humilharam o deputado Ailton Gomes, não. Humilhou o Poder Legislativo. Humilhou os 24 deputados dessa casa, dizendo que aqui ninguém vale mais do que 10% de réis e mel coado. Dizendo que aqui tem corrupto, dizendo que aqui as pessoas fazem negócio e que esse poder não deveria existir. Ou essa casa se posiciona, ou essa casa se alinha, porque eu não me curvarei, sou um bombeiro, sei das minhas responsabilidades, sei do meu papel na sociedade. E, acima de tudo, sei o meu papel de pai e de família. E não vou me curvar, e não vou deixar esse legado de ter sido condenado por um tribunal que, em vez de ter sido juridicamente avaliado, foi um julgamento político. Julgamento político é nessa casa. Lá tem outra competência. Então, eu espero que essa casa faça uma avaliação jurídica, já que, politicamente, o órgão que não tem a competência para isso me julgou e me avaliou. Porque daqui a pouco, o homem que tem fé pública e que fala que aqui é um balcão de negócio de corrupto, qualquer um pode entrar nessa casa aqui e pedir quebra de decoro, porque a mesa vai acatar, porque não precisa ter prova, não precisa ter endereço, é só a pessoa chegar, falaram, disseram, é terceiro. Então, eu quero, mais uma vez aqui, viu, deputada Gaciel, agradecer à mesa diretora por estar solicitando que o Tribunal de Justiça peça a esse desembargador que se retrate com o poder legislativo, que se retrate com o poder legítimo do povo. E que essa casa aqui merece respeito. E eu não me deixarei ser amarrado em pé de alface. O que eles estão fazendo é amarrando gigante em pé de alface. Aquele que achar, por tudo bem. Eu, em particular, não. Pode ter certeza que esse bombeiro que vos fala, deputado Michel, e a Vossa Excelência, que é um delegado, eu não me deixarei. Porque o que esse cara fez foi um desrespeito. E um julgamento, depois de um julgamento da primeira instância, que o juiz está sob suspensão no STJ, me julgar sem prova para me escandalizar, para me colocar em dificuldade na sociedade. Mas irei atrás e acredito no poder superior, acredito nas instâncias superiores, até mesmo o Tribunal de Justiça, que Excelência. Tem pessoas sérias para fazer um julgamento sério. Excelência. Uma parte, deputada Eliana.
Excelência, eu tenho sido tolerante com Vossa Excelência, mas já extrapolou um pouquinho e tem outros deputados que gostariam de fazer o pronunciamento.
Uma parte só,
deputada. Eu gostaria de conceder uma parte à deputada Eliana e gostaria que Vossa Excelência concluísse, por favor.
Senhor presidente, muito obrigada, mas também gostaria que o senhor entendesse o motivo de tanta veemência e o motivo desse tempo dilatado usado pelo deputado Ailton Gomes. Nós tivemos um ataque à instituição. O magistrado, a ele cabe julgar o caso. Não compete a ele extrapolar e fazer um juízo de valor no seu julgamento de toda uma instituição. Nós estamos falando aqui, não é do deputado Ailton Gomes, não é do deputado Gaciel Maia, da deputada Eliana, da deputada Arlete, deputado Chico Vigilante, deputado Joivale, deputado professor Israel, o deputado Cláudio Abrantes e todos os colegas que estão aqui. Nós estamos falando de uma instituição que é importante para a democracia. E é fundamental que ela exista, porque tantos e tantos projetos que o governo, o poder executivo, de todas as épocas, mandam para essa casa e que nós aperfeiçoamos os projetos. Tantas e tantas ideias que são aqui discutidas no sentido de melhorar as nossas relações institucionais, como também para melhorar a vida do cidadão e da cidadã de cada canto do Distrito Federal. Eu acho que o magistrado ali, ele deveria saber que ele está numa instituição e que nós aqui também poderíamos levantar algumas suspeições. Mas nós não fazemos, porque nós entendemos a importância do Poder Judiciário. É aquele que vai nos julgar, que vai ser o mediador, que vai buscar a verdadeira justiça. E é muito triste que nós saibamos que do outro lado dessa instituição, nós estamos com representantes que estão atacando a todos nós, mas como instituição e não como pessoas. Então, eu quero me solidarizar com o deputado Ailton Gomes, porque eu acho que houve um excesso. E é isso que nós estamos pedindo através da mesa diretora. Que esse excesso, que não contribui para a democracia, seja reparado. Muito obrigada.
Eu aceito a parte, Vossa Excelência, e acrescento a minha fala. Uma parte ao deputado Michel.
Senhor presidente, deputado Ailton Gomes, eu também me sinto muito à vontade para dizer, até porque eu acredito muito no poder judiciário. Mas eu acho que houve extrapolaram aí. E não agravaram e não falaram só de Vossa Excelência, até porque se falasse só de Vossa Excelência, nós, enquanto membros dessa casa, deveríamos tomar providência. Mas ainda mais quando falou de um poder constituído pelo povo e para o povo. Então eu acredito que essa casa tem que tomar uma providência. E porque quando se toca no poder judiciário, eles parecem um enxame de abelha, eles todos voltam-se contra aquele que falou qualquer coisa. Então eu acredito que a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente, e nós outros, que não somos ainda da mesa diretora, deveremos assinar aqui um manifesto, mandarmos para o presidente do tribunal, que é uma pessoa sensata, para que nós possamos cobrar deste, porque ele não representa o tribunal. E ele não disse em nome do tribunal, ele disse em nome seu próprio, em nome dele. Que ele se manifeste, que ele se reconcilie, que ele fale outra coisa, e não aquilo que ele tenha dito, para que ele possa rever as suas falas. Porque nós aqui somos o representante legal do povo. Como diz o nosso professor Libânio, um dos homens e um dos advogados mais competentes que nós temos hoje dentro do Distrito Federal e do Brasil, quiçá, esse poder é um dos poderes mais bem constituído que se tem, que é o poder legislativo. Porque ele é o representante do povo. Então eu queria aqui conclamar os meus pares que nós fizéssemos uma carta de repúdio. Uma carta de repúdio. E botar até, quem sabe, até nos veículos de comunicação. Claro, eles colocam, por que nós também não? Fazermos uma carta e mandarmos para o presidente do tribunal, pedindo a retratação deste desembargador, para que ele se retrate publicamente. Se está nas notas taquigráficas, que nós mandemos que ele se retrate também. Porque ele mexeu, não foi com o Michel e nem com o Ailton Gomes. Ele mexeu, foi com o povo do Distrito Federal. E se ele tem nomes, que ele dê nome aos bois.
Opa.
Se aqui tem ladrão, se aqui tem corrupto, dê nome aos bois. Até porque, se assim não o fizer, ele está prevaricando. Porque ele, como servidor público, ele tem a obrigação de tirar qualquer corrupto que tenha no poder público. Então eu quero me ombrear a Vossa Excelência e dizer, conte comigo para assinar esse documento, para que nós possamos fazer valer a legitimidade que tem esse poder que é constituído pelo povo. Muito obrigado pela parte.
Agradeço a fala de Vossa Excelência e soma ao meu depoimento.
A questão de ordem, só um instantinho.
Uma questão de ordem que eu queria fazer é porque nós estamos às 17 horas e é preciso entrar na pauta de votações. Nós hoje estamos no penúltimo dia de trabalho da Casa Legislativa. Então eu queria fazer esse apelo, me somando ao do presidente, no sentido de que nós sejamos breves para poder votar, entrarmos na votação.
Só estou tentando defender o poder legislativo, minha linda.
Eu quero apenas explicar o seguinte, nós ainda temos o pronunciamento dos parlamentares, então cada parte tem sido feito um discurso à parte. Vossa Excelência já tratou desse assunto, inclusive da última vez eu fui o único a partilhante, me solidarizei com Vossa Excelência. Mas há necessidade de nós cumprirmos o regimento. Portanto, para não ser deselegante, eu quero conceder, autorizar a parte da deputada Celina, em seguida eu queria a compreensão de Vossa Excelência.
Não, certeza. Senhor presidente, eu só queria, inclusive eu não fiz a fala na fala do deputado Ailton na sessão anterior, porque eu estava aguardando a providência tomada pela presidência dessa casa e pela mesa diretora. Eu só quero falar o seguinte, gente que não presta, deputado Ailton, tem todos os poderes. Tem no poder executivo, tem no poder judiciário, tem no poder legislativo. O que não dá é para você atacar uma instituição no coletivo, porque a gente que trabalha, que sai de casa de manhã, que muitas vezes deixa marido e filho num comprometimento pela cidade, é algo realmente desleal e desonesto. Então, se ele tem algum apontamento para fazer, que ele faça no sentido de individualizar aquele apontamento. O que não dá é para atacar um poder que foi constituído pela população. Isso, sim, é um ato antidemocrático, antirrepublicano, né? Até porque, se a gente for comparar o judiciário por algumas figuras que realmente existem lá, a gente também vai comparar puxando para baixo. E não é essa a comparação. porque eu tenho grandes amigos do judiciário, que são homens que ajudaram a construir a democracia no nosso país. Então, só para solidarizar...
Agradeço e somo as palavras. Então, senhor presidente, eu quero dizer que se me calei até hoje é porque acreditei na justiça. Quando eu vi que não foi feita a justiça da forma correta, aí eu tive que me pronunciar. Porque o legado de ter sido julgado por um tribunal que fez um julgamento político, que fez uma perseguição política, e ficou muito claro quando desfez desse poder, eu não posso me calar. Então, vou deixar claro para vocês, não me curvarei e irei até o fim, porque eu acredito no poder judiciário, acredito na competência daquelas pessoas para avaliar da forma correta. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.
Encerrado o comunicado de líderes, passo ao comunicado parlamentar. Concedo a palavra ao novo deputado Asni de Rouri.
Senhor presidente, eu tenho evitado falar para que possamos ganhar tempo no transcorrer dessa sessão. Quero cumprimentar os senhores parlamentares, o presidente da ordem, os policiais civis em processo de consolidação do concurso, como também os advogados aqui presentes na casa. Senhor presidente, a minha palavra é rápida. Em primeiro lugar, eu quero registrar aqui, em função do pronunciamento de duas semanas atrás, deputado Evandro Garli, todos aqui sabem, do meu enorme apreço a esse parlamentar de primeiro mandato que tem feito a diferença pela sua absoluta idoneidade na condução da coisa pública. Mas eu quero fazer justiça aqui ao trabalho do servidor João, que hoje, dessa casa, que hoje exerce a função de secretário adjunto do Planejamento e do Orçamento, que tem, portanto, uma tarefa árdua de estabelecer prioridades. E, naturalmente, nesse instante que a Secretaria de Esporte vive um grau de dívida nos seus contratos superior a 16 milhões de reais, foi necessário, deputada Eliana, que acompanha bem a execução do orçamento, que algumas providências fossem feitas para que essa dívida fosse mitigada, para que, então, pudesse... ser dado alguns desdobramentos, mas isso foi dialogado com o secretário. Em momento nenhum houve qualquer atitude de exorbitar o cargo, a função que exerce, como inclusive é uma pessoa notoriamente conhecida na casa pela sua amabilidade, a sua tranquilidade na discussão da coisa pública. Mas eu fiz necessário esse registro, porque... às vezes, e sei que não foi a intenção, deputado Evandro Garla, nessas questões orçamentárias, nem sempre nós temos condições de atender o anseio dos secretários, sobretudo em gastos de investimento, no caso era para apito, para bola, rede, uma série de necessidades que a secretaria tem, mas os contratos exigem que sejam pagos no tempo previsto aos quais foram formatados e assinados. A segunda questão, eu quero cumprimentar a presidenta Dilma, que acolheu a emenda do nobre senador, o nobre senador do Distrito Federal, senador Gin, que acolheu a sua emenda na Lei 12.996/2014, aonde viabiliza para as entidades sociais e as entidades religiosas a tratativa de uma venda em caráter direto. É uma excepcionalização da lei de licitação e essa proposta foi acolhida e que teve em recente audiência patrocinada junto ao ministro Ricardo Bersoini, pelo deputado Geraldo Magela e o Fórum das Entidades Religiosas e Entidades Sociais, um apelo para que viesse à sanção o referido projeto de lei. Por último, eu quero aqui fazer um apelo ao secretário de Educação e eu quero manifestar a indignação por ter recebido no meu gabinete, e aí deputada Eliana, deputado Robério, que são pessoas que têm um acompanhamento do deputado Cristiano Araújo, do segmento de terceirização, a falta de pagamento das merendeiras nas escolas públicas. Isso está trazendo uma comoção social a quem tem um nível de renda muito baixo, que precisa fazer frente às suas despesas, e tenho solicitado uma conversa com o secretário de Educação para saber se é um atraso no pagamento do governo do Distrito Federal ou se é um atraso da própria empresa que tem provocado prejuízos às famílias desses trabalhadores que já têm um salário tão modesto e que não encontra por parte da empresa a sensibilidade necessária. Portanto, são essas considerações, senhor presidente, que eu gostaria de registrar aqui na tarde de hoje e cumprimentar a deputada Eliana, o deputado Michel e a deputada Celina, que em face ao pronunciamento do deputado Ailton Gomes, a mesa diretora hoje tomou a decisão de encaminhar uma mensagem ao senhor presidente do Tribunal de Justiça pela agressão que esta casa foi submetida numa atitude absolutamente desnecessária, que não contribui em momento nenhum para o fortalecimento da harmonia dos poderes que exercem aqui no Distrito Federal, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Não é dessa forma que se convence a cada um de nós que temos papéis a representar na sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado.
Encerrado o comunicado de parlamentares, passaremos ao outro dia.
Estão de ordem, senhor presidente. Estão de ordem.
Você, só um instantinho. Cláudio, você quer fazer uso do comunicado parlamentar? Você também? Tudo bem. Deputado Wellington, questão de ordem.
Senhor presidente, obviamente, sem querer atropelar o direito de cada parlamentar de se pronunciar, mas apenas ao entrar em processo de votação, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que invertesse a pauta, votando primeiro até pelo limite que nós temos de parlamentares aqui, em respeito aos nossos advogados, que estão aqui desde cedo, para que votasse primeiro os itens número 11, que é dos defensores, os itens 21 e 22, que diz respeito aos nossos advogados, até porque nós estamos preocupados com a quantidade de deputados que se encontram no plenário nesse momento. Obrigado, presidente.
Eu esclareço ao nobre deputado Wellington que acatamos a questão de ordem, apenas explicando que é só o primeiro turno, no caso. Concedo a palavra ao deputado, sempre um jeito, a deputada Celina Leão, em comunicado parlamentar, por 5 minutos, em seguida ao deputado Cláudio Abrantes, para que possamos começar a ordem do dia. Vossa Excelência, passa a presidência, Vossa Excelência, aqui antes da nossa deputada.
Senhor presidente, eu gostaria inicialmente aqui de saudar a galeria, os nossos queridos advogados, defensores públicos, procuradores também que se fazem presentes aqui. Sejam muito bem-vindos aqui à Câmara Legislativa. Colocar que, conforme acordo, o projeto teria que tramitar ainda nas comissões, mas nós estamos abrindo mão dessa prerrogativa para dar o parecer em plenário, para agilizar, tendo em vista a necessidade da votação do projeto, até por conta do recesso legislativo. Né, pode contar conosco aqui também. Quero saudar aqui também, né, os concursados, né, já policiais, futuros policiais civis, né, conforme o deputado Wellington fez um pronunciamento aqui, pedindo ao governo do Distrito Federal que encaminhe uma data realmente, né, da concretização aí, realmente desse chamamento público aí para o curso, né, que dia realmente que isso vai acontecer. Então, a gente quer deixar esse registro também, senhor presidente. Eu quero falar hoje, iniciar o nosso pronunciamento aqui, agradecendo aqui a sensibilidade dos colegas da gente realmente não votar a Luoz. A Luoz é uma lei muito, mas muito detalhada e que precisa realmente da transparência total desse poder. Nós não podemos aqui deixar qualquer rastro ou qualquer sombra de dúvida entre até os próprios colegas que estão aqui. Nós não podemos chamar uma extraordinária para votar a Luoz. A Luoz tem que ser realmente
votada de comum acordo com todos os parlamentares, com tempo hábil para estar analisando as emendas. Então, eu quero aqui realmente agradecer a sensibilidade dos colegas para que esse poder seja realmente poder transparente, né, que dê a sensação para a população que nós estamos votando de acordo com a necessidade da população e não de acordo com outros interesses escusos, ocultos, né, e obscuros, porque dependendo do ritmo da votação, isso pode deixar realmente transparecer. Mas eu quero trazer aqui, deputada Arlete, um tema. Eu estive atendendo aqui na semana passada no nosso gabinete os ambulantes do Distrito Federal. E é importante fazer uma diferenciação aqui, que algumas pessoas acham que ambulantes são camelôs ou são do comércio informal. Os ambulantes do Distrito Federal têm uma legislação específica, deputada Arlete, inclusive que eles buscam credenciamento, que eles trabalham temporariamente em eventos. Então, ambulante é aquela pessoa que tem um credenciamento, que tem uma legislação específica e que trabalha em eventos. Só que, durante o tempo da Copa, deputada Arlete, todos os ambulantes, deputada Alire, do Distrito Federal estão impedidos de trabalhar. E há algo muito grave, doutor Michel, porque muitos deles, deputada Eliana, só têm essa renda. Eles são credenciados pelo governo, têm uma documentação própria. Nós aprovamos uma lei aqui na Câmara. O artigo 20 fala que o comércio ambulante na área de restrição comercial pode ser autorizado pela coordenadoria das cidades. Então, nós aprovamos isso aqui na Câmara. É o projeto de lei que fala sobre a Copa e fala sobre a FIFA. A FIFA, deputada Alire, numa nota oficial à imprensa, fala que ela não expulsa os vendedores ambulantes para garantir a exclusividade. Ela fala que ela, inclusive, quer essa parceria. Então, se a FIFA fala que ela quer a parceria dos ambulantes, se nós votamos uma lei para permitir que os ambulantes trabalhem durante a Copa, credenciados, e o mais grave de tudo, deputado Dr. Michel, é que eles receberam treinamento para trabalhar na Copa, eles receberam um colete para trabalhar na Copa e não estão trabalhando. E isso é muito grave porque eles não receberam um credenciamento para trabalhar em nenhum evento durante a Copa. Então, não é só na Copa aqui, é em nenhum evento durante o mês da Copa. Então, eu faço um apelo ao governo do Distrito Federal. A quem interessa deixar 2 mil pais de família sem trabalhar durante o mês inteiro? Se você fosse um pescador, o Ministério da Pesca oferecia uma bolsa quando você fica um mês sem pescar, ou quando tem alguma catástrofe, ou quando tem alguma coisa gerada pelo governo. O governo do Distrito Federal tem que arcar, sim, solidariamente com esses vendedores ambulantes que estão deixando realmente de trabalhar, ou que abra a oportunidade para eles de trabalhar. Eles receberam treinamento para isso. E aí só fica uma pergunta, deputado Vasni: a quem realmente está sendo financiado ou dada a exclusividade da venda dessa bebida da Copa? Que se o ambulante recebeu o treinamento, recebeu o colete, a FIFA fala que quer, e nós aprovamos a legislação e não acontece no Distrito Federal, alguém está sendo beneficiado. Mas 2 mil pais de família estão fora. E, inclusive, eu estou propondo uma legislação para corrigir essa injustiça. Até peço assinatura de todos vocês que estão aqui hoje. Porque é uma injustiça com homens e mulheres que têm legislação própria e que têm o direito de trabalho. O direito de trabalho na lei. Nós não estamos falando aqui de camelô, de vendedor ilegal, de gente que vai concorrer com um comércio varejista, não é. Essas pessoas trabalham todo mês e são credenciados, mas estão de fora. E aí fica só uma grande pergunta aqui. A Copa não veio? Não foi para gerar emprego, renda? Pois está gerando desemprego e falta de renda a 2 mil pais e mães de família. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina. Passa a palavra ao deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, galeria. Primeiro quero agradecer a generosidade da mesa na condução dos trabalhos e, da minha parte, de forma alguma, quero retardar as votações que julgo extremamente importantes, inclusive que quero aqui me solidarizar, primeiro, com a demanda apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil para todos os procuradores, advogados. Nós temos uma militância também nesta área e entendo que é algo necessário. Faremos isso nessa tarde, sem dúvida nenhuma. Depois quero saudar também todos os meus colegas da Polícia Civil, já chamo assim porque tenho confiança que vocês em breve estarão conosco na Polícia Civil do Distrito Federal. É impossível acreditar que, tendo uma oportunidade como essa, de termos candidatos que já ultrapassaram praticamente todas as fases do concurso, digo praticamente todos porque falta apenas a formação, onde nós temos um efetivo hoje, o deputado Wellington, que é meu companheiro de Polícia Civil, sabe disso melhor do que ninguém. Nós temos o mesmo efetivo de mais de 20 anos atrás, onde temos uma população que clama por segurança pública e temos uma Polícia Civil que hoje trabalha sobrecarregada, e esses profissionais, eu tenho certeza, serão um alento e agregarão muito para esses quadros da melhor polícia do país. Inclusive, semana passada eu estive aqui, deputado Wellington, elogiando o trabalho da 31ª e da 16ª, eu esqueci de dar um dado, deputado Vasni. Essas duas delegacias, elas têm um índice de solução de homicídios na casa de 87%. Isso é padrão acima de muitos países de primeiro mundo. Então, você tem uma polícia dessa magnitude, precisando de profissionais, e a gente ter esses profissionais prontos, praticamente prontos, não dá para entender. Então, eu espero que o governo do Distrito Federal, né, use o seu bom senso, como sempre tem usado. Nós temos uma política de valorização do serviço público, e não pode agora, no final deste mandato, né, no final deste mandato, no apagar das luzes desse mandato, a gente sair sem essa possibilidade de colocar esses profissionais para a Polícia Civil. Agora, senhor presidente, eu quero finalizar aqui a minha fala, primeiro falando o meu posicionamento sobre a Luoz. Acredito que a maioria dos parlamentares aqui, eu não vejo um parlamentar nessa casa que seja contra a Luoz. Não vejo um parlamentar nessa casa que seja contra a Luoz. Pelo contrário, todos entendem a necessidade que temos hoje de disciplinar o uso, a destinação, a ocupação do solo no Distrito Federal como um todo. O que acontece nas cidades satélites hoje é um verdadeiro cárcere do setor produtivo, das pessoas, que não podem expandir, que não podem construir, que não podem dar um retorno para o Distrito Federal da grandeza, da vida que nós temos hoje nas cidades. Cidades que muitas vezes foram pensadas como dormitórios e até foram forçadas a serem dormitórios porque não havia oportunidade de emprego nessas cidades, hoje você tem cidades com uma pujança econômica impressionante e nós não podemos nos furtar disso. Agora, naturalmente que essa é uma casa de construção e todos os detalhes precisam ser resolvidos. Eu não posso deixar, nesta tarde, de vir à tribuna e elogiar o trabalho desempenhado pelo deputado Wellington. Eu, como relator na CCJ, onde vemos apenas a questão da juridicidade, acompanhei o deputado Wellington e vejo a dedicação que ele fez neste trabalho. Então, quero dizer aqui que eu reconheço o trabalho do deputado Wellington, mas estamos numa casa coletiva, e esta casa precisa achar, nós precisamos, sim, dar um convencimento a todos os parlamentares para que votem e votem de uma maneira clara e convicta. E, nesse sentido, nós já tivemos este exemplo na casa, eu faço até questão de mencionar, porque quando fui o relator do PEDOT, da atualização do PEDOT, que tivemos tantas controvérsias, tantas discussões, debates nas comissões, nós acabamos chegando a um acordo, onde, no final do semestre também, nós tiramos o projeto, abrimos um prazo, e o PEDOT foi votado nesta casa com toda a transparência, com a participação da oposição.
Concluído.
Para concluir, senhor presidente. O PEDOT foi votado nessa casa com toda a transparência, com a participação da oposição, e foi uma lei que sequer foi questionada a sua constitucionalidade em qualquer item pelo Ministério Público, porque foi uma construção, deputada Eliana, de todos os parlamentares. Então, é necessário que se crie essa convicção, mas nós já temos os exemplos. E eu não quero acreditar, alguém possa dizer, que não vai ter votação no segundo semestre. Embora vamos estar num projeto eleitoral, nós temos obrigação, sim, com a nossa atividade parlamentar, e eu julgo que os colegas dessa casa têm essa mesma convicção, que, embora tenhamos nossas obrigações, vai estar todo mundo na rua procurando a reeleição para este cargo ou uma eleição, nós temos o comprometimento com a cidade de continuar trabalhando e fazer a votação, e acho que a Luoz também poderia estar em pauta. É isso, senhor presidente.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputado Hélio Luiz.
Muito rapidamente, senhor presidente. Pelo dentro do que o deputado Cláudio colocou, então que a gente possa, na tentativa de dar uma resposta à sociedade, obedecendo aí todos os prazos, as necessidades dos deputados em poder analisar essa proposta, que a gente crie, então, um cronograma para que os deputados tenham tempo, né, de avaliar todas as emendas e que a gente possa, então, no segundo semestre, se for do entendimento dos parlamentares, da líder do governo, da gente, então, votar esse projeto e, enfim, disciplinar, como muito bem disse o deputado Cláudio Abrantes, essa questão do uso do solo do Distrito Federal, que é realmente uma excrescência. Então, sugiro a Vossa Excelência que a gente possa criar condições para a elaboração desse calendário. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Wellington Luiz. Encerrado o comunicado. Deputado Evandro Garla, por gentileza.
Muito boa tarde, senhor presidente, nobres parlamentares, imprensa, galeria. Deputado e presidente Wagner de Rolho, agradeço bastante quando o senhor anteriormente, quando o senhor usou essa tribuna e falou sobre a situação lá da Secretaria de Planejamento, agradeço bastante o esclarecimento que o senhor nos trouxe, porém, não... Tem informações ali que não estão totalmente completas, né? Existe uma grande diferença entre contas a pagar e dívida. Contas a pagar é aquela justamente, o senhor muito bem sabe, né? O senhor maneja nessa área muito mais tempo do que eu, mas o senhor sabe que contas a pagar é quando existe um cronograma de pagamento. E dívida é aquilo que já passou o prazo de estar pagando. Se formos falar dessa forma, acho que não é só a Secretaria de Esporte que está nesse caso. É a Secretaria de Saúde... É Secretaria de Transporte, é Secretaria de Educação, são em todas as áreas que estão com esse problema. Existe uma grande diferença de contas a pagar e de dívida, rombo. Então, que eu saiba, lá hoje na Secretaria de Esporte, se caso ela está com rombo, é por causa da Secretaria de Planejamento. Porque justamente toda vez que tem ali alguma coisa para pagar, ela bloqueia justamente para poder fazer a forma de rateamento dos pagamentos. Então, se existe algum rombo hoje na Secretaria de Esporte, é devido à Secretaria de Planejamento, como aconteceu na virada 2012 e 2013, onde aconteceu o problema que os centros olímpicos, as piscinas, não estavam podendo ser utilizadas porque a Secretaria de Planejamento não liberou o pagamento dos contratos das piscinas. Então, isso não é problema da Secretaria de Esporte, isso é problema da Secretaria de Planejamento. Então, eu acredito que quando o João apresentou para o senhor, né, em relação a esse rombo, essa parte de rombo, eu acredito que ele deveria ter apresentado o completo, quando foi feito, desde o ano passado, quando foi colocado toda a parte do planejamento, deputada Arlete Sampaio, em relação à parte dos custos que poderia ser feito em relação a isso, a própria secretaria disse, não, tudo que for programado será feito, tanto que passou aqui nessa casa. Então, eu acho que o João acabou de passar para o senhor, né, ou assessoria, eu não sei quem foi que passou para o senhor, eu acho que faltou alguns detalhes nessa informação. E eu também já até pedi para a nossa assessoria preparar a documentação do meu desligamento do bloco PT-PRB. Muito obrigado.
Senhor presidente...
Deputada Helena.
Uma questão de ordem a propósito. Nós tivemos a publicação, né, do ano do exercício anterior, que nós tivemos um déficit primário da ordem de 1 bilhão e 200, né, em 2013. E está na LDO deste ano, que nós vamos votar amanhã, e está previsto um rombo da ordem de 800 milhões de reais. Considerando que é ano eleitoral, nós não vamos poder jogar em restos a pagar. E realmente está aí uma previsão de calote para o ano que vem da ordem de 800 milhões de reais. É o que eu gostaria
Obrigado,
de complementar.
Deputada Helena,
o problema
Pedro.
Não é da Secretaria de Esporte, não é de secretaria nenhuma, mas tem uma conta do governo que não fecha.
Obrigado, deputada Helena Pedrosa. Com a palavra, deputada Arlete Sampaio, questão de ordem.
Só questão de ordem, para dizer que há poucos dias... estiveram nesta casa, em audiência pública da COF, o secretário de Fazenda, o secretário de Planejamento, e toda essa discussão foi feita com detalhes e que não existe essa possibilidade de ficar nenhuma dívida deste ano para o próximo ano. Então, conforme aqui foi perguntado explicitamente ao secretário. Segundo, que eu queria informar a Vossa Excelência que, a partir da sua fala sobre as merendeiras, eu liguei para a Secretaria de Educação, e a informação é que realmente houve um atraso e que hoje está sendo debitado já na conta do banco para as empresas 60% do faturamento. Não está se pagando a dívida inteira, mas 60% desse faturamento. Eu espero que, com esses recursos, as empresas possam estar pagando os salários dos trabalhadores.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, mais uma questão de ordem. Sim. A deputada Arlete Sampaio trouxe aqui a esse plenário uma informação de que não vai haver esse calote. Então, é necessário, então, comunicar à COF que promova, o presidente da COF, que promova a correção da LDO, porque a LDO está prevendo esse déficit de R$800 milhões para o ano que vem. Então, é muito importante que nós prestemos atenção nisso, que a deputada Arlete assevera que não tem, e nós temos que fazer a correção da LDO, que está aqui nessa casa para votação amanhã.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Deputada Lírio Neto.
Senhor presidente, eu queria pedir a interferência tanto do senhor quanto da líder do governo. Eu fui abordado agora há pouco ali no cafezinho por diversos servidores terceirizados da Secretaria de Educação, especificamente os servidores que trabalham para a empresa GIE, falando sobre o atraso de pagamento constante que eles têm ocorrido lá nessa empresa que presta serviço para a Secretaria de Educação. E ainda, inclusive, afirmando que a própria Secretaria reconhece que a Secretaria tem feito repasse. Historicamente, eu, especificamente, que tenho uma relação pessoal com o senhor muito respeitosa e conheço sua história, tenho certeza que, com o prestígio de presidente da Câmara Legislativa, o senhor poderia entrar em contato com o secretário de Educação para que isso não ocorresse mais, uma vez que nós sabemos
já
que...
Já foi feito?
Qual foi o...
Secretário foi informado, né, até por pronunciamento há pouco, que isso foi um momento que a secretaria viveu, mas que não há de se repetir. A deputada Arlete acabou de dar ao plenário o retorno que ela obteve da própria Secretaria de Educação também.
Ah, ok, então, obrigado. Tá,
obrigado, deputado. Eu gostaria antes, porém, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, depois para a gente entrar na pauta, antes que nós esvaziemos o core e depois ficam aí os advogados, né, sem condições. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, essa questão da GIE merece um esclarecimento especial. Na verdade, essa empresa é uma empresa picareta. Ela nem sequer dá para ser chamada de empresa. Ela é um buffet, ou buffet, como quer que chame, que conseguiu participar de uma liminar para a contratação de merendeiras, forjou documentos, ela não tinha o número de empregados que ela disse que tinha, e eu estou falando isso com tudo em base de documentos que eu vi. Depois ela pegou, quando a secretaria não ia assinar o contrato, eles conseguiram uma liminar da justiça de um juiz, mandando assinar o contrato. Todas as empresas que prestam serviço de merendeira para a Secretaria de Educação, mesmo estando atrasado, pagaram. Porque as empresas que honram seus compromissos se dividem em banco, mas pagam. Essa não pagou porque é picareta. E eu já denunciei aqui, desde o primeiro dia, porque eles atrasam o pagamento, desde o primeiro dia que foram contratados, já faz um ano, que eu venho denunciando constantemente nessa casa. Todo mês eu ligo para o secretário de Educação do Distrito Federal e falo da necessidade do rompimento do contrato dela. Ela não tem nenhuma condição de continuar prestando serviço.
Questão de ordem.
Ela não tem nenhuma questão, portanto, o que eu estou exigindo do secretário é o rompimento do contrato de prestação da GIE, porque ela não tem capacidade de prestar serviço ao governo do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Encerrado o comunicado de parlamentares, entraremos no processo de deliberação. Desculpe, deputado, eu não tinha um registro que Vossa Excelência iria se manifestar. É possível Vossa Excelência fazer uma questão de ordem ou precisa todo o tempo? É possível? Bom, nós somos 17h36, deputado. Então, por gentileza, 5 minutos a Vossa Excelência.
Vossa Excelência. Senhor presidente, eu agradeço a benevolência de Vossa Excelência. Eu usarei menos do que os 5 minutos, mas não poderia deixar de compartilhar com os meus concursantes da Polícia Civil a quem eu reverencio e quero aqui compartilhar com o Hélito, com o deputado Alírio e o Cláudio Abrantes, sobre essa questão. Nós não podemos continuar desta forma. Nós temos os policiais que já fizeram o curso, que precisam ser nomeados. E temos aqueles que ainda não fizeram o curso, que precisam fazer o curso. A polícia precisa de gente, e eu acho que nós quatro, que somos da Polícia Civil, apesar do Hélito ser um dos que está mais enfronhado dentro da Polícia Civil, mas nós quatro temos e pedimos o apoio dos outros, todos que aqui estão, inclusive do nosso amigo Ailton Gomes, para podermos ir até o governador e tomarmos e termos uma solução, nem que seja de data, para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Mas eu venho aqui ainda falar, senhor presidente, a respeito de um pessoal que me procurou, que são os instrutores de autoescola. Nós precisamos de dar uma olhada para esse pessoal. O DETRAN é uma das entidades indiretas dos órgãos da administração indireta que mais arrecada dentro do Distrito Federal e que tem com a finalidade das multas a prestação de contas para a educação. O dinheiro arrecadado é para a educação. E esses instrutores estão à míngua. Pese o senhor, o local aonde esse pessoal dá aula, aonde é feito os exames, nem banheiro tem para que os alunos que prestam aula ou que vão prestar a prova de volante possam utilizar. Então eu queria pedir aqui que nós cobremos do DETRAN, lá do nosso diretor do DETRAN, Rômulo, que ele possa ver essa situação. Se o dinheiro das multas tem que ser aplicado na educação, nos locais aonde se presta as aulas de volante, aonde esses alunos estão tendo aula, nem banheiro tem para esses alunos. Os instrutores, que são pessoas, que são trabalhadores dedicados a colocar esses alunos na rua para poderem prestar esse trânsito louco que nós temos aí hoje, estão à míngua. Eu fui outro dia lá na QNL, em Itaguatinga, ver lá o local onde estão dando aula, é um verdadeiro estacionamento onde não tem a mínima condição. Então era essa a minha manifestação aqui hoje, para que o DETRAN, com o dinheiro das multas que aplicar na educação, é aplicar no local onde esses instrutores e os alunos possam ter uma melhor qualidade de ensino, para que nós tenhamos bons motoristas nas linhas ou nas ruas do Distrito Federal. Muito obrigado pela benevolência de Vossa Excelência. Gastei 1 minuto e 57, nem 2 minutos não foi. Muito obrigado.
Não, deputado, esse é o tempo que falta.
Ah, é o tempo que falta, então gastei 3 minutos.
Obrigado, mas muito obrigado, deputado Dr. Michel. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 73, relativa aos vetos da ordem do dia, e votar as demais proposições da ordem do dia, os itens extra-pauta. Se há acordo, solicito ao senhor secretário nós, em função de não termos 16, nós entraremos no extra-pauta, deixando os itens de emenda à lei orgânica no momento que alcançarmos o quórum, está certo? Então solicito, acolhendo a solicitação feita pelos colegas parlamentares, a leitura do item número... Solicito a leitura do item 10, por gentileza.
Item 10, extra pauta da sessão ordinária da terça-feira, 24 de junho de 2014. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1940 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o piso salarial do advogado empregado privado no âmbito do Distrito Federal.
A proposição não foi apreciada pelas comissões. As comissões deverão se manifestar sobre o projeto de lei. Solicito a relatora da Casa, deputada Celina Leão, para proferir parecer sobre o projeto. Deputada, por gentileza.
Senhor presidente, parecer do PL
1940-2014 é pela aprovação, senhor presidente, sem nenhuma emenda. Esse é o parecer.
Em discussão, parecer da CAES. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito à relatora da CCJ, deputada Eliana Pedrosa, para proferir parecer sobre o projeto.
Parecer ao projeto de lei 1940 de 2014, que dispõe sobre o piso salarial do advogado empregado privado no âmbito do Distrito Federal. Por não contrariar nenhuma disposição da Constituição Federal, nem da nossa lei orgânica, o projeto atende todos os requisitos de constitucionalidade e juridicidade e, portanto, dou o relatório favorável ao projeto de lei 1940 de 2014 no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão, parecer da Comissão de Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, projeto de lei 1940-2014, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir em primeiro turno, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito a leitura do item número 11.
Item 11, discussão e votação. Em primeiro turno do projeto de lei 1941 de 2014, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre o sistema jurídico do Distrito Federal e das outras providências.
A proposição não foi apreciada pelas comissões. As comissões deverão manifestar o seu relatório sobre o projeto. Solicito à relatora da CAS, deputada Celina Leão, para proferir parecer ou designar relator. Deputada Celina, por gentileza.
Senhor presidente, visto o mérito e a oportunidade, o projeto 1941-2004, que prevê sobre o sistema jurídico do Distrito Federal, está aprovado na CAES, o relatório é pela aprovação na CAES, sem emendas, senhor presidente. É o parecer.
Em discussão, parecer da CAES. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Solicito o relator da CCJ, deputado Robério Negreiros, para proferir parecer sobre o projeto.
Trata-se do PL 1941 de 2014, que dispõe sobre o sistema jurídico do Distrito Federal e das outras providências. Não vejo nada que afronte a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Distrito Federal, e o meu voto é pela admissibilidade ao presente.
Desculpa, deputado.
Projeto de lei. O meu voto, senhor presidente.
Em discussão, parecer da CCJ, do nobre deputado Roberto Negreiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Em discussão, projeto de lei 1941, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 deputados. Eu vou pedir a compreensão de todos que, em função do coro alcançado, antes que votemos o próximo item, vou solicitar a leitura do item 74, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, e o item 75 e 76, que são emendas à lei orgânica. Eu vou pedir a compreensão de todos os deputados para que nós possamos votar as emendas à lei orgânica agora. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do item número 74. Deputada Eliana Pedrosa.
Todos de segundo turno, senhor presidente, por favor.
Todos irão, deputada, acabei de anunciar, todos
tá
irão.
Tá bom, obrigado.
Sabe, para alcançar a...
Questão de ordem, senhor presidente, também pois... na pauta da ordem do dia de hoje, os itens 80 e 81, que são pelos da minha autoria, eu gostaria também que fossem
colocados. Nós iremos apreciar todos os pelos. Se tiverem um pouco de paciência, e deixarmos os nossos secretários aqui ler os itens. Pois não, deputado deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, o deputado Adiaciel na presidência, ele já tinha acatado a questão de ordem do deputado Wellington, e o item 8, que é referente também aos advogados e etc.,
deputado, não foi votado. Deputado, o presidente falou que nós iríamos encaminhar dentro do entendimento das emendas à lei orgânica. Eu só peço um pouquinho a compreensão, porque se nós tivéssemos tido os 16, nós já teríamos alcançado essa votação. Obrigado pela compreensão, deputado. Deputado, agora eu já chamei, por gentileza.
Questão de ordem, deputada Liliane Roriz.
Senhor presidente, eu queria, por gentileza, que o senhor incluísse na pauta o PDL 218/2013, que concede um título de cidadão honorário a um repórter fotográfico, que inclusive está internado, teve um AVC ontem, e a gente gostaria de...
Acolhemos a questão de ordem, Vossa Excelência. Peço que a sua assessoria encaminhe aqui para que o projeto esteja em pauta. Solicita a leitura do item 74, deputado Israel Batista.
Discussão e votação em segundo turno de proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 21 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que altera a seção 1, capítulo 4 do título 6 da Lei Orgânica do Distrito Federal, modificando a redação do artigo 221, acrescentando o artigo 221A e o artigo 221B, alterando os artigos 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 240, 241, 243 e 244, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Aprovada a proposta em primeiro turno, apresentada 3 emendas de segundo turno. As comissões deverão manifestar sobre as emendas de plenário. Solicito o relator da CCJ, deputado Chico Leite, em função de sua ausência, solicito o deputado Robério Negreiros para proferir parecer sobre as emendas de plenário. Por gentileza, deputado.
São 3 emendas, né? Para emenda aditiva 6, 7 e 8. E uma supressiva? Tá bom. Tá bom.
Senhor presidente, o meu voto é pela admissibilidade das emendas, todas de segundo turno. A emenda número 6, aditiva. A emenda número 7, também aditiva. E a emenda número 8, supressiva. Todas de segundo turno, o meu voto é pela admissibilidade.
Em discussão, parecer da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 16 deputados. Solicito o relator do pelo, deputado Evandro Garla, para proferir as emendas de plenário. Deputado Evandro Garla, por gentileza. Deputado Evandro Garla se encontra em plenário. Deputado Evandro Garla não se encontra em plenário. Solicito deputado Arlete Sampaio, por gentileza, presidente da comissão, que designe relator ou assuma a relatoria. Quem é membro da comissão de pelo? Solicito o deputado professor Israel Batista que profira o parecer da comissão. O parecer das emendas de plenário. Deputado Israel Batista, por gentileza. Deputado Israel.
Senhor presidente, o parecer é pela aprovação das emendas de segundo turno número 6, de vários deputados, a emenda número 7, também aditiva de segundo turno, de vários deputados, e também a emenda de segundo turno número 8, emenda supressiva, também proposta por vários deputados. O parecer é pela aprovação das emendas pela comissão especial de reforma à lei orgânica.
Em discussão, parecer da comissão de pelos, comissão especial de pelos, em discussão, não havendo quem queira discutir, em discussão, em votação, votação pelo processo simbólico. Os senhores parlamentares que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 16 parlamentares. Solicito em discussão a proposta de emenda à lei orgânica do Distrito Federal, número 21 de 2011, em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação.
Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à proposta, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos deputados para a votação. Deputada Arlete Sampaio, vai...
Para orientação, deputado. Ah, ok. Como vota o deputado Agaciel Maia? Ausente. Como vota o deputado Alírio? Sim. Deputada Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos? Ausente. Deputada Celina Leão? Sim. Deputado Chico Leite? Ausente. Deputado Chico Vigilante? Deputado Chico Vigilante? Deputado Cláudio Abrantes? Deputado Cristiano Araújo? Deputado Doutor Michel? Sim. Deputada Eliana Pedrosa? Sim. Deputado Evandro Garla? Deputado Joy Vale? Sim. Deputada Liliane Roriz? Está aí. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Olay Francisco? Sim. Deputado Patrício? Deputado Paulo Roriz? Deputado Professor Israel? Sim. Deputado Robério Negreiros? Sim. Deputado Rony Nemer? Deputado Washington Mesquita? Sim. Deputado Wellington Luiz? Sim. Deputado Aziz Derrouri? Sim. Deputado Cristiano Araújo, de ausente para sim.
Infelizmente, não alcançamos quórum para a votação do pelo, tivemos apenas 15 votos. Faltando um parlamentar para poder completar o quórum. E o item retornará à pauta tão logo tenhamos condições de apreciar a matéria.
Senhor presidente, eu tenho
16 votos.
Deputada. Eu tenho dois projetos em segundo turno que não são pelos e o quórum não é qualificado.
Nós retornaremos os itens extra-pauta, que já foi solicitado, deputado, e aí nós leremos em seguida os projetos dos senhores deputados. Solicito a leitura do item número... Qual que é o próximo item dos advogados? Item 8.
Extra-pauta. Aqui é item 8, isso mesmo. Item 8, extra-pauta. Posso ler, presidente? Sim. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 96 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 828 de 26 de julho de 2010, que regula a prestação de assistência jurídica pelo Distrito Federal e dispõe sobre a organização de Centro de Assistência Judiciária, CEAJUR.
A proposição não foi apreciada pelas comissões. Solicito a relatora da CAES, deputada Celina Leão, para proferir parecer sobre o projeto ou designar relator. Deputada Celina.
Senhor presidente, dando parecer pela CAES, do PLC 96 de 2014, que altera a Lei Complementar 828, de 26 de julho de 2010, que regula a prestação de assistência jurídica do Distrito Federal e dispõe sobre a organização de Centro de Assistência Judiciária, CEAJUR. Senhor presidente, o projeto não tem emendas e o parecer, pela oportunidade de conveniência, é pela aprovação, senhor presidente.
Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Solicito a relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Rony Nehmer, para proferir parecer. Deputado Rony Nehmer não se encontra. Solicito o deputado Dr. Michel que avoque o designe relator na qualidade de vice-presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Deputado, seu parecer ou do relator que Vossa Excelência designar sobre a matéria, por gentileza.
Senhor presidente, permissão para ir direto ao voto.
Permissão concedida, deputado.
Projeto de lei complementar PLC número 96 de 2014 altera a lei complementar distrital número 828 de 2010, que regula a prestação de assistência jurídica pelo Distrito Federal a fim de garantir que, em caso de não pagamento dos honorários fixados judicialmente, o débito será inscrito na dívida ativa do Distrito Federal. Ao Conselho Superior da Defensoria Pública compete disciplinar a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita nos termos do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal e estabelecer critérios para sua aferição no prazo de 120 dias a contar da publicação deste projeto. Tal medida não encontra óbice nas leis orçamentárias e financeiras em vigor do Distrito Federal, em especial no PPA, na LDO, na LOA e na LRF, considerando que não há aumento significativo de despesa ou definição ou diminuição dos recursos orçamentários a partir da aplicação desta lei. Quanto ao mérito do projeto, entendemos que a alteração proposta é conveniente e oportuna, pois traz aprimoramento para a legislação sobre a prestação de assistência jurídica no âmbito do Distrito Federal. Diante do exposto, na COF, voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei complementar número 96 de 2014 na forma de sua redação original. Este é o parecer, senhor presidente, na comissão de COF. Relator.
Em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o referido projeto de lei e as suas eventuais emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Solicito o relator da CCJ, deputado Ailton Gomes, para proferir parecer sobre o projeto. Deputado Ailton Gomes, por gentileza.
Senhor presidente, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, sobre o projeto de lei complementar número 96 de 2014, que altera a lei complementar número 828 de 26 de julho de 2010, que regula a prestação de assistência jurídica pelo Distrito Federal e dispõe sobre a organização do Centro de Assistência Judiciária, CEAJU. E para mim é um prêmio, senhor presidente, poder relatar esse PLC 96 aqui na CCJ e, sem sombra de dúvida, é pela admissibilidade no âmbito desta comissão.
Obrigado, deputado. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Em discussão, projeto de lei complementar número 96/2014, em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicita o secretário que faça a chamada nominal dos deputados para votação.
Como vota o deputado Gaciel Maia? Sim. Deputado Alírio Neto? Sim. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos? Deputada Celina Leão? Deputado Chico Leite? Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Deputado Cristiano Araújo? Sim. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputado Eliana Pedrosa? Sim. Deputado Evandro Garla? Deputado Joy Vale? Sim. Deputada Liliane Roriz? Sim. Deputado Olair Francisco? Sim. Deputado Patrício? Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Roberto Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado Aziz Derruri, sim. Deputada Celina, de ausente para sim.
O projeto está aprovado em primeiro turno, com 17 votos sim e 7 ausência. Solicito ao senhor secretário... Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do item número 1. Do item número 1, deputado. Extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1839 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1254 de 8 de novembro de 1996. Que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, e da outras providências.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 1839 de 2014, em primeiro turno.
Esse projeto é votação simbólica? Esse é matéria fiscal. Matéria fiscal, hein? Não é?
Eu não vou pular, não, cara. Eu vou indagar aqui a assessoria, a matéria de natureza fiscal, eu entendo que a matéria de votação nominal. Só um instantinho.
Bom, pode ser feita logo de maneira direta, porque tem quórum suficiente.
Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis, ou melhor, os senhores deputados que forem favoráveis, digam sim, e os senhores... Deputados contrários à matéria, manifestem com não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados.
Como voto, deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputado Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Valle. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputado Alair Francisco. Sim. Deputado Patrício. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado Azir Derrouri. Sim. Chamei. Cadê? O Joey Valle voltou? Deputado Joey Valle, de ausente para sim.
O projeto de lei número 1899/2014 está aprovado com 17 votos sim e 7 ausência. Solicita a leitura do item número 2.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1859/2014 de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber a área que especifica e dá outras providências.
Tramitação concluída, foi apresentada uma emenda de plenário. As comissões deverão manifestar sobre a emenda de plenário. Solicito o relator, a relatora da Comissão de Assuntos Fundiários, deputada Eliana Pedrosa, para proferir parecer sobre a emenda. É, deputada. Deputada, desculpa, eu estou seguindo aqui a orientação que foi me passada pela assessoria. Vou corrigir aqui para ver onde é que está o equívoco.
Não é a deputada Eliana Pedrosa, a relatora que
ela não é da comissão, né? Cristiano está ali e o Wellington.
A matéria teve como relator o deputado Wellington Luiz, o qual eu peço desculpa e convido para que Vossa Excelência dê o parecer. Peço desculpa pelo erro cometido pela assessoria, deputado.
Presidente, somos favoráveis ao relatório na Comissão de Assuntos Fundiários. Somos favoráveis.
Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Fundiários sobre a emenda de plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de 17 deputados. Solicito o relator da CCJ, essa sim, deputada Eliana Pedrosa, para proferir o parecer sobre a referida emenda de plenário.
Senhor presidente, a emenda número 1 de plenário da líder de governo ao PL 1859 de 2014 atende a todos os requisitos de constitucionalidade e juridicidade. E, portanto, o parecer é pela sua aprovação.
Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a emenda de plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre a emenda de plenário está aprovado com a presença de 17 deputados. Em discussão, projeto de lei 1859/2014 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação.
Votação.
Isso é também simbólico? Ações fundiárias, se mantém? Não, agora é primeiro turno.
Em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicita a leitura do terceiro item extra-pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1925 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 75.776.
Tramitação concluída. Foram apresentadas 19 emendas de plenário. As comissões deverão se manifestar sobre as emendas de plenário. Solicito o relator da COF, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre as emendas. Deputado Rony Nemer. Deputado não se encontra. Convido o deputado Dr. Michel para avocar ou para designar relator sobre as emendas de plenário no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Por gentileza, deputado Dr. Michel.
Trata-se do PL 1925 de 2014, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 75.776.000. Autor Poder Executivo, solicito a Vossa Excelência a permissão para ir direto ao voto. Senhor Presidente, posso ir direto ao voto?
Concedido, deputado.
Muito obrigado. Voto. Conforme determina o regimento interno da Câmara Legislativa, do DF, artigo 64, inciso 2, a linha B, compete à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira e emitir parecer sobre créditos adicionais. O PL 1925-2014 abre crédito adicional para atender programações que serão financiadas pela anulação de dotação orçamentárias. Quanto às emendas de plenário apresentadas, verifica-se que elas têm por objeto o remanejamento de prioridades anteriores especificadas por cada parlamentar. Assim, somos pela admissibilidade e aprovação das emendas de plenário ao projeto de lei 1925-2014. Este é o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da COF. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 17 deputados. Em discussão, projeto de lei 1925 de 2014, em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Isso aqui, hein? Apresentar destaque às emendas, número 5. Apresentado destaque à emenda número 57, de autoria do deputado Wellington Luiz. Em discussão, a emenda destacada. Eu entendo, deputado Wellington, para orientar o plenário, que Vossa Excelência quer que seja rejeitado, é isso? Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem contrários à emenda permaneçam como estão e os que forem favoráveis permaneçam como estão. Se manifestem, perdão, se manifestem. Desculpa. A emenda foi rejeitada com a presença de 17 deputados. Solicito a leitura do quarto item da ordem do dia. Extra pauta, perdão.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1938 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 68.448.958.
Em discussão, em tramitação concluída, coloque em discussão o projeto de lei 1938-2014 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicito a leitura do quinto item da ordem do dia.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei, no, lei complementar número 85 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera os limites da área de relevante interesse ecológico Parque Juscelino Kubitschek.
Aprovado na CAF com uma emenda. As demais comissões deverão manifestar sobre o projeto e a emenda. Solicita a relatora da CAS, deputada Celina Leão, para proferir parecer sobre o projeto e a emenda. Por gentileza, deputado.
Senhor presidente, projeto.
Que deputado? Diz que está com você. Tá. Tendo em vista que o projeto não se encontra aqui em plenário, eu pediria que o projeto viesse a plenário para quem está com a carga do projeto. Enquanto isso, solicito a leitura do item número 7. O número 6 foi pedido pelo deputado Cristiano que trabalhássemos com a possibilidade de votar no dia de amanhã. Há algumas dúvidas a serem saneadas, segundo o relator da matéria, deputado Cristiano Araújo. Portanto, transferiremos a matéria para o dia de amanhã. Solicito a leitura do item 7.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 95 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que estende o uso dos lotes que menciona na região administrativa do Plano Piloto RA1.
A proposição não foi apreciada pelas comissões. Foram apresentadas 3 emendas de plenário. As comissões deverão se manifestar sobre o projeto e as emendas. Solicito o relator da CAF, deputado Cristiano Araújo, para proferir parecer sobre o projeto e as emendas. Deputado Cristiano, por gentileza. Pois não, deputado. Pois não.
Não é o PLC 89 que está sendo votado, não, né?
Não, só deputado, que nós estamos no item número 7, é o PLC 95. A presidência há pouco disse que a matéria está transferida para o dia de amanhã. Esse agora é o item 95, por solicitação de Vossa Excelência.
Não, é o PLC 95 ficou para amanhã, senhor presidente.
Ainda houve acordo no colégio de líderes. Foi acordado. O que ficou para amanhã foi
esse também 89. Depois foi conversado com o professor Israel e ficou para amanhã.
Deputada Eliana, eu afirmei para a senhora que havia um acordo no Colégio de Líderes.
Não, então eu vou sair, tá bom.
Tá bem.
Por gentileza, deputado.
Não sei, eu não...
Deputado.
Deputado Cristiano, vai lhe aparecer?
Deputado Cristiano, por gentileza, poderia ler o parecer? Deputado, no Colégio de Líderes houve acordo. Me desculpa, o líder terá que dizer publicamente, porque foi acertado no Colégio de Líderes e há uma instância na casa que foi feito o entendimento e uma negociação. Naturalmente, quem deve mudar a posição é o líder do partido.
Senhor presidente, na condição de líder do PMDB, eu mantenho o meu posicionamento, foi acertado, foi exaustivamente discutido, e há acordo, sim, para que seja votado. Respeito o posicionamento dos companheiros e peço a compreensão deles, né, nesse momento, para que a gente possa dar o parecer e votar esse projeto conforme acordado com todos os líderes presentes na reunião de hoje.
Parecer pela Comissão de Assuntos Fundiários ao projeto de lei complementar 95 de 2014. Cadê o parecer? Só sobre as emendas? Parecer oral, então, pela Comissão de Assuntos Fundiários, nós vamos aprovar o projeto, acatando três emendas aditivas. Emenda aditiva número 1, do deputado Wellington, emenda aditiva número 2, também do deputado Wellington, emenda aditiva número 3, do deputado Wellington também. Então, o PLC fica aprovado com o acatamento das emendas.
Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto. Não há quórum até o momento, vamos chamar oral, porque caso não haja quórum, nós encerraremos a sessão. O senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Eu não vi. Deputado Dr. Michel. Aham. Sim. Com medição de cor. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale. Joy Vale estava aqui. Ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Alair Francisco. Ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Roberto Negreiro, sim. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputado Aziz Derruri, sim.
O parecer da Comissão de Assuntos Fundiários ao projeto de lei complementar número 95 de 2014 não logrou êxito em função de ter apenas 10 parlamentares votando sim e 14 ausência. Portanto, nesse momento, não há quórum no plenário para deliberação. Há expediente sobre a mesa. Questão de ordem, deputado Roberto Negreiros.
Em relação ao PLC 95 de 2014, eu sendo relator da CCJ, eu vou seguir integralmente a orientação do líder do meu partido, o deputado Wellington Luiz.
Obrigado, deputado. Mas nós não temos quórum para deliberar, deputado. Nós, naturalmente, deixaremos para o dia de amanhã. Deputado Chico Vigilante, questão de ordem.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é com relação ao projeto de lei complementar número 85 de 2014, que foi chamado à votação hoje e o projeto não estava em plenário. Portanto, eu peço a Vossa Excelência, enquanto presidente dessa casa, que faça as diligências necessárias para que a gente possa votá-lo amanhã. Não dá para chamar a votação do projeto, o projeto não está em plenário.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Solicito ao senhor secretário que, em função da ausência de quórum, não dá para prosseguirmos com a pauta, que lê os expedientes sobre a mesa.
Mensagem número
150. Só um minutinho, deputado.
Mensagem número 158 de 2014 do Poder Executivo encaminha projeto de lei que dispõe sobre a composição do Conselho de Planejamento Territorial Urbano do DF, Complan e da outras providências. Mensagem número 159 de 2014, Poder Executivo encaminha projeto de lei que cria empregos em comissão na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF. Mensagem número 154 de 2014, do Poder Executivo institui a terceira fase do Programa de Recuperação de Créditos Tributários do DF, Recupera DF. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, altera a lei número 5.021 de 22 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para a realização de projetos culturais e da outras providências. Projeto de decreto legislativo, deputado Arlete Sampaio, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao médico Geniberto Paiva Campos. Requerimento, deputado Vasil de Ruri. Requer a realização de audiência pública para debater problemas relacionados à infraestrutura e regularização do setor habitacional Ponte de Terra do Gama. Ainda havendo mais, senhor presidente, mensagem 161, que encaminha projeto de lei que cria empregos em comissão na assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal em matéria DF e da outras providências. Temos mais ainda, mensagem 160, que encaminha projeto de lei que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 75.590.360. Ainda temos requerimento dos deputados Vasil de Ruri e deputado Rony Nehmer, que requer a realização de audiência pública para debater o regime jurídico dos funcionários da Sociedade de Abastecimento de Brasília. É o que há, senhor presidente.
Obrigado, deputado Israel Batista. Aproveito para agradecer Vossa Excelência por estar secretariando a mesa. Em função da falta de quórum, declaro encerrado a presente sessão, pedindo desculpa aos colegas advogados que estão aguardando a votação. Espero poder amanhã ter condições de concluir o segundo turno das referidas matérias de interesse do segmento. Portanto, está encerrado a presente sessão ordinária. Opa, deputada. Desculpa, deputada. Questão de ordem, deputada. Não, não. Está reaberta a sessão para ouvir a questão de ordem. Foi uma falta minha, deputada. Desculpa. Não, não. Por gentileza, já foi reaberta a sessão extraordinária para ouvir.